tarde, tem início a transmissão da 14ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 21 de março de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse os nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e confira também as ações dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, a cidadã Ângela Maria de Jesus falará sobre os planos futuros para o município de Divinópolis. Na ordem do dia, 6 projetos de lei constam para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 21 de março de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Flávio Marra que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Jerusalém, a restituída a sua glória. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis, artigo 131. Os recursos oriundos de multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente e de taxas incidentes sobre a utilização dos recursos ambientais, bem como aqueles de custo de indenização e análise de projetos para licenciados pelo órgão ambiental executivo, serão destinados a um fundo para reparação de danos ao meio ambiente.
Solicito a presença de vereadores em plenário para que possamos aprovar a ata. Coloco em discussão e em votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Escrito para a tribuna, nessa tarde de hoje, a senhora Ângela Maria de Jesus, que se inscreveu para falar sobre os planos futuros para o município. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 28 de 2024. Gabinete vereador Edson Souza, que comunica a ausência das reuniões do dia 14, 19 e 21 de março de 2024. Ofício de número 6 de 2024. Vereador Roger Viegas, que informa desfiliação do Partido Republicanos do Ofício de número 6 de 2024, de 19 de março de 2024. Do vereador Roger Viegas, que informa desfiliação do Partido Republicano e sua filiação no União Brasil. Ofício de número 130 de 2024. Vereador Josafá Anderson, comunicando sua ausência nesta reunião desta data de hoje, devido à agenda com o secretário adjunto da CEINFRA. Ofício sem número, de 21 de março de 2024, vereador Israel da Farmácia, que comunica desfiliação do PDT e filiação ao Partido Progressista. Ofício de 21 de março de 2024, a vereadora Ana Paula do Quintino, que comunica ausência em virtude de problemas de saúde Correspondência do Executivo. Ofício de número 21 de 2024. Secretaria Municipal de Saúde, que solicita dilação de prazo para resposta do requerimento de número 11 de 2024, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício de número 89, de 18 de março de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde, que responde requerimento de número 759, de 2024, de autoria do vereador Zé Braz. Ofício Segov de número 83, de 2024, respondendo as seguintes indicações. Indicações de número 184, 185 e 186, todas de autoria do vereador Breno Júnior. Indicações de número 278, 279 e 280, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 309, 310 e 311, todas de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 362, 363 e 364, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 529, 530 e 531, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicação de número 570, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de número 726 e 727, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 784 de 2024, autoria, vereador Zé Braz. Ofícios de terceiros. Ofício em número do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescência, que convoca para reunião extraordinária do mês de março de 2024, a realizar-se no dia 19 de 3 de 2024, às 14 horas, pela plataforma Google Meet. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Braz. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 49 de 2024. Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de profissionais da psicologia e ou neuropsicologia nas escolas municipais, visando promover o bem-estar emocional, mental e desenvolvimento cognitivo dos estudantes. A autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 188 de 2024. Solicitando limpeza na rua Igaratinga, próximo aos números 400 e 512, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 189 de 2024. Solicitando limpeza na rua Olinda, próximo ao número 900 a 1040, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 190 de 2024. Solicitando capina e limpeza urbana na rua Nanuque, em toda a sua extensão. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 208 de 2024. Solicitando que seja apurado e tomadas providências em relação a um bota-fora irregular que está concretizando na rua Coitaquaz, de frente ao número 731, no bairro Jardim Candidez. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 209 de 2024. Solicitando do Executivo que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança um estudo de viabilidade de trânsito junto à atual concessionária de transporte coletivo da Divinópolis para que as linhas de ônibus que fazem trajeto Centro Nossa Senhora da Conceição vindo pela Avenida JK façam uma rota pela rua Paulo Gontijo da Fonseca e rua Maria Gontijo da Fonseca. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 284 de 2024. Solicitando o Executivo junto ao órgão competente operação de reposição na rua Faradim, frente ao número 757. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 285 de 2024. Solicitando a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida JK com rua Iguatama. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 286 de 2024. Solicitando do Executivo providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Faradim, 721 até o número 761, bairro São Luís. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 314 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a manutenção da estrada da região da Cachoeira do Caixão. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 468 de 2024. Solicitando do Executivo a instalação de uma lixeira na rua Limeira, esquina com rua Braúna, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 469 de 2024, solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, melhorias na estrada do Cacoco de Baixo. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 470 de 2024, solicitando do Executivo patrulhamento e cascalhamento da rua Goiabeira, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 535 de 2024, solicitando do Executivo realizar limpeza e capina e instalação de lixeira na esquina da rua Peru com rua Alzira Fonseca, bairro Nações. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 536 de 2024, solicitando do Executivo realizar limpeza e capina das ruas que dá acesso ao CMEI Rafael Nunes, nos bairros Vale do Sol e da Vanuzzi. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 537 de 2024, solicitando do Executivo capina e patrulhamento nas ruas do bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 613 de 2024, solicitando do Executivo que seja feito patrulhamento e cascalhamento na rua 3, no Cacoco do Meio. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 663 de 2024, solicitando do Executivo instalação de braço columinário e um poste situado solicitando do Executivo instalação de braço columinária em um poste situado na Avenida Amazonas, próximo ao número 2951. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 664 de 2024. Solicitando do Executivo implementação do serviço de carro fumacê, bem como atenção às necessidades de saúde, com presença de agentes comunitários de saúde e melhor infraestrutura sanitária no bairro Quinta das Palmeiras. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 731 de 2024. Solicitando do Executivo seja realizado um estudo e posterior, se necessário, a implantação de um sistema de esgotamento sanitário que viabilize a pavimentação poliédrica da Avenida Berlim, no trecho compreendido como Rua Buenos Aires e Rua Bruxelas, no bairro Nações. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de números 732 de 2024. Solicitando do Executivo seja realizado o serviço de capina em toda a extensão da rua, em toda a rua e seu interior, próximo ao Lar dos Idosos. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 788 de 2024. Solicitando do Executivo que tome providências cabíveis para realizar a intervenção e atuação referente a um terreno situado na rua Wilson José da Fonseca, ao lado do número 120. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 789 de 2024. Solicitando do Executivo realizar a instalação de sistemas de monitoramento por câmeras de segurança em todas as unidades de saúde do município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 790 de 2024. Solicitando do Executivo a valorização e adequação das políticas de remuneração no âmbito do município, especialmente no que concerne as vagas de estágio aos diversos setores da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 816 de 2024. Solicitando do Executivo a implantação de passagens elevadas nos seguintes trechos. Na Avenida Ayrton Senna, entre os bairros Interlagos e Santa Rosa. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 817-2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja providenciada a colocação de câmeras nas escolas públicas municipais. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 818-2024. Solicitando do Executivo que seja providenciado patrulhamento e cascalhamento da estrada da comunidade de Buritis e Paivas. Autoria, vereador César Tarzan. Moção de pesar de número 9 de 2024. Moção de pesar pelo passamento de Enolha Ferreira de Souza. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 606 de 2024. Solicitando ao Executivo, por meio dos órgãos competentes, informações sobre as instalações das lâmpadas de LED em Divinópolis. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 808 de 2024. Solicitando ao Executivo informações sobre a licitação para construção do refeitório da Escola Municipal Professor Bahia. Autoria, vereador César Tarzan. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Braz. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Ângela Maria de Jesus, que irá falar sobre os planos futuros para o município de Divinópolis. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Anja Maria, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde ao nosso presidente em exercício, aos vereadores, pouquíssimos que estão aqui para me assistir, tá? É, como na primeira vez também, não vieram todos, hoje a mesma coisa, tá? Eu sou cidadã. Eu preciso que vocês me ouçam, entendeu? Eu trouxe aqui da Gazeta Oeste um jornal de folhas amarelas do dia 16/2/2016. Olha aqui. 8 anos, tá? Divinópolis nos trilhos. Eu guardei isso aqui, sabe? Como um documento para que eu possa, né, vim cobrar. E hoje chegou a minha vez. Nenhum político resiste à pressão popular. O povo é patrão dos servidores públicos. O poder público escraviza a população. A corrupção começa a contaminar um indivíduo comendo pelas beiradas. Existem políticos que utilizam da burocracia para vender a solução. Nunca pague propinas. Quando houver extorsão, denuncie ao Ministério Público. O bom político nunca se corrompe. Se o político é competente e honesto, tudo se reflete a favor da população. Melhorias na saúde, segurança, educação e saneamento básico. Todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo. A miséria do povo é o reflexo de um desgoverno corrupto. Todo político corrupto tem que ser banido da vida pública. A educação infantil é a base do progresso. Agora, finalizando, vamos falar, né? Já no final, 8 de março foi o dia que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, tá? Meus parabéns a mim, uma mulher guerreira, uma mãe solo, uma senhora que é respeitada e já fui muito criticada também. E sou republicana, faço parte desse grupo, tá? Vou fazer a minha pré-campanha, porque eu vou me candidatar à prefeitura de Divinópolis. Entendeu? Queira sim, queira não. E os vereadores que vão ficar aliados a mim é para que eles sejam reeleitos para mudar o sistema. Entendeu? Para a gente melhorar ainda mais. Não ficar do jeito que está. Entendeu? Sai secretário da saúde, tentam entrar outra vez o secretário da saúde. Ué, a pessoa não é competente. Por que que ele tem que ficar lá? Entendeu? Nós temos muitas pessoas capazes aqui nessa cidade. Mulheres, inclusive, altamente capacitadas. E nós vamos fazer esse, como se diz, né? Essa coligação junto com os outros partidos para que a gente possa unir as mulheres. Uma só aqui como vereadora é muito pouco, entendeu? E nós vamos fazer isso de mãos dadas. E eu só tenho que agradecer por estar nessa cidade e fazer tudo por Divinópolis. Eu quero e vou conseguir fazer, com a ajuda de todos vocês. E eu agradeço a população e vou olhar pelas pessoas menos favorecidas. Porque isso aí é o meu tema. Eu só tenho que agradecer.
Obrigado, senhora Anja Maria de Jesus, pela presença nesta tarde. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador a se pronunciar, o vereador do MDB, vereador Hilton de Aguiar.
É, Israel. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Neste Campo, boa tarde a todos. Senhor presidente, tenho reclamado algumas vezes, né, não só eu como alguns outros colegas aqui, de algumas coisas que têm acontecido na nossa cidade, mas infelizmente, quando faz chuva, esse monte de mato, e o pessoal reclama com razão, mas estou dizendo hoje sobre os campos de futebol da nossa cidade. Aqui no bairro Jardinópolis, e também no Campina Verde, enfim, Padre Eustáquio, vários outros bairros, eles estão reclamando, sim, dos campos, né, para pedir uma limpeza e tudo mais. Então não acredito que não é só eu, como outros colegas aqui, vereadores, já pediu, até mesmo por causa dessa dengue louca que está aí, é muito mato, tem muitas coisas sujas na nossa cidade, mas infelizmente não temos como culpar ninguém por enquanto, esperar a chuva passar, para até mesmo poder voltar à limpeza na nossa cidade. Mas em especial aos campos de futebol, senhor presidente, as pessoas estão pedindo, porque é o único lugar que às vezes no final de semana, até cumprimentar aí o secretário Wesley, pelo excelente trabalho que vem fazendo junto à pasta, é o único lugar que as pessoas têm para frequentar no final de semana. Em especial aí, esses campos de futebol que eu acabei de fazer a citação, eles estão pedindo a limpeza o quanto antes. Até mesmo algumas comunidades rurais também estão pedindo. Inclusive está tendo um campeonato rural que está de parabéns, está assim, muito bem centralizado, as pessoas que estão participando, todos durante os jogos, lotado, as famílias, os jogadores, um respeitando o outro. Então está de parabéns quem aí organizou, quem está organizando o Campeonato Rural, a Copa Rural, que está de parabéns. Mas assim, então vocês deixem esse pedido aqui ao secretário Wesley, para que ele possa fazer essa limpeza, então, nesses campos de futebol aí, nos bairros onde as pessoas estão precisando também de fazer algum futebol no final de semana, alguma coisa parecida. Acredito eu que assim que terminar esse campeonato, eles irão começar já a fazer essas limpezas que eu acabei de fazer a citação. Senhor presidente, ontem o Lucas, né, o secretário da CETRANS, ele começou ali na região sudeste, em torno da Praça São Vicente de Paulo, colocando uns quebra-mola, até mesmo de frente à casa paroquial, uma passagem, um quebra-mola também, uma passagem de pedestre, e não só ali também, mas vai ser contemplado na Jesus J, e também na Rua Bom Sucesso, também o vereador, o Israel da Farmácia, ele conseguiu também coisas boas para ali. Até agradeço a maioria dos vereadores, aqueles que preocupam com a região sudeste. Não são vereadores de uma região só, mas toda a cidade está sendo contemplada com alguma coisa. Ou seja, ali ao entorno da Praça São Vicente Paulo, eu, assim, junto com a emenda impositiva que chegou para a nossa cidade, foi feito pelo seguinte, ali tem uma escola perto e também tem a igreja. As pessoas que vão para a igreja, assim, os carros, quando passam, eles passam praticamente voando, eles não respeitam. E até mesmo as crianças, quando vêm, saem da escola, está muito perigoso. Então, gostaria de agradecer ao secretário, né, foi cobrado aqui, e ele, então, já iniciou as obras ali. Não só por isso, senhor presidente, toda a extensão ali da Ayrton Senna, ela vai ser recapeada, também vamos fazer coisas boas naquela rua, porque o povo ali tem cobrado, até mesmo a limpeza na Ayrton Senna, e os tapa-buracos foram feitos, assim, a cidade tem muita, a gente pode falar o que for, senhor presidente, mas muita coisa boa está acontecendo. Então, assim, não adianta eu ficar aqui com demagogia, xingando, porque agora, graças a Deus, coisas boas estão acontecendo. Tá acontecendo e vai acontecer mais. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir muito aqui, né, aqui na, não só ali no Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, Davanuzzi, Santa Lúcia, enfim, toda aquela região sudeste ali, Nossa Senhora das Graças, as limpezas das ruas, porque o mato está crescendo muito, e assim, até alguém falou que a gente fazer um projeto nessa casa para poder bater hand-up, o hand-up mesmo, fala aquele... Aí talvez melhoraria até mesmo nessas limpezas. Mas já passou nessa casa um projeto igual. E assim, lembro como se fosse hoje, foi barrado aqui. E não pôde então ser votado. Parece que na época foi até o doutor Heloísa Serri que manifestou então sobre esse projeto. Mas seria de grande valia se nós pudéssemos trabalhar em cima disso, até mesmo para as limpezas da nossa rua. Porque é o seguinte, eles vão lá, fazem um belo trabalho hoje, limpa, capina, roça, faz tudo. Dá uma chuva, alguma coisa parecida, no outro dia está o mato lá de novo. E o povo reclamando, e reclamando com razão. Senhor presidente, tive a UPA de novo e vi o tanto de gente que está lá, senhor presidente. Muita reclamação, as pessoas, né, reclamam com razão. E assim, muitas crianças, inclusive eu gostaria de deixar um abraço a todo o corpo técnico ali do pessoal que trabalha na pediatria, os médicos, enfim, todo mundo que trabalha, porque eles estão desdobrando. Por quê, senhor presidente? Às vezes, eles chegam no posto de saúde e o posto de saúde não atende e manda para a UPA. Aí vira aquela lota de tal maneira que as pessoas começam a xingar, fala que está demorando o atendimento. Não que esteja demorando o atendimento, senhor presidente. É porque tem algumas coisas que têm prioridade. Às vezes, na emergência, os médicos estão na emergência tentando reanimar ou salvar pessoas ali dentro, porque é complicado, senhor presidente. Apesar que a UPA, ela não foi feita lugar para ficar ninguém internado. E sim unidade para atendimento, onde a pessoa chega, consulta e vai embora. Mas a maioria não entende. Mas assim, se é um serviço que é para o povo, temos que respeitar o povo. Então a todos que trabalham ali, tem o meu respeito, meu carinho. E infelizmente, às vezes que eu estou chegando ali, está muito lotado. Cheio, mas cheio mesmo. Só que tem um detalhe aqui, senhor presidente, interessante. As pessoas xingam, e xingam com razão. Até mesmo, acabei de falar há poucos dias aqui, até mesmo com o plano de saúde, faz o seguinte, Hospital Santa Lúcia, Santa Mônica, São Judas, tenta ir lá pelo menos para pagar, não consegue atendimento, é demora talvez até mais, viu? Então assim, acredito muito que ali a sensibilidade das pessoas, com os profissionais que trabalham ali na UPA, com certeza, eu particularmente, eu gosto muito de ir lá, né Flávio? Tem pessoas aí que eu admiro muito e sei o tanto que é difícil o trabalho deles. Finalizando, senhor presidente, semana passada protocolei nessa casa um projeto de lei onde terá um desconto, né? Vamos tentar um desconto na taxa de IPTU, aquelas pessoas que conseguir manter a casa, o lote, alguma coisa limpa por um prazo de pelo menos um ano. Então, estamos tentando nessa casa aqui fazer esse projeto para que seja viável para todo mundo, porque quem sabe nós conseguimos aí combater esse mosquito que está acabando com vidas, está tumultuando nossa cidade. Em cada 10 pessoas que vai na UPA, 8 é dengue. Então, assim, eu acredito muito que falta mais esclarecimento para as pessoas. Porque, infelizmente, todo ano, não é de agora, já é de passado, toda época vai ter isso. Infelizmente, essa dengue não vai nos soltar, não. Infelizmente, a tendência é piorar. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PRD, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos aí. Eu estou meio indignado hoje, então assim, não vou com muita firula não, senhor presidente. Sabe por que eu estou meio indignado e triste? Porque o vereador tem a função e a missão de fiscalizar, né? E aí eu, abrindo os portais de notícias, os sites de notícia. Aí eu pego a notícia aqui do Divinews, tenho o meu respeito aqui, e está escrito o seguinte: suposta articulação do senador Cleitinho junto à Zema para renomear novamente o Alan Rodrigues à chefia do CRS, Superintendência Regional de Saúde, aqui do Estado de Minas Gerais, aqui em Divinópolis. Está aqui, ó. E aí eu queria chamar a atenção, quem que é esse, eu tenho nada contra aqui, a pessoa Alan Rodrigues, que eu sempre falei isso aqui. Eu tenho contra o profissional de saúde, que foi o Alan Rodrigues, o secretário de saúde, que foi o Alan Rodrigues. Então o Alan, que foi secretário aqui, deixou de ser a partir de janeiro de 2024, é que deixou a saúde nossa aqui em Divinópolis, senhor presidente, do jeito que está, sabe? Foi esse mesmo Alan, que o Cleitinho está querendo enfiar ele goela abaixo, junto na articulação, junto com o Zema, e empurrar aí, não só em Divinópolis, mas no estado inteiro, como superintendente regional de saúde, foi esse mesmo Alan aqui, que deixou 35 mil usuários do SUS aqui de Divinópolis, senhor presidente, esperando uma consulta, esperando uma cirurgia, esperando um exame, e aí vocês querem que eu veja uma notícia dessa aqui e bato palma pro senador? E aí o que mais me chama a atenção aqui, que o senador fala que não é político. Ele não faz política, ele não tem cargo indicado, ele não tem nada. Isso aqui é o quê? Então isso aqui é fazer a hora com a população de Divinópolis e do estado inteiro de bobo. E aqui eu estou aqui para poder gritar, porque eu não devo nada para esse Alan aí, nem para Cleitinho, nem para Zema, nem para ninguém, eu devo é para o povo. E o que ele fez com o Divinópolis, você está querendo fazer no Estado. Ou seja, ele machucou a saúde, ele deixou a saúde debilitada, ele deixou a saúde de Divinópolis no CTI. É essa que é a verdade, gente. Vamos parar aqui, nós estamos aqui 17 vereadores aqui, a população que está nos assistindo aqui, vamos falar a verdade. Como é que está a nossa saúde? Porque saiu realmente fazendo posto de saúde, né? Saiu alugando casa de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, pintou de azul, colocou uma mesinha, uma cadeira e falou, esse é um posto. Aí eu te pergunto, tem médico? Sabe, tem médico, tem atendimento? Está tendo atendimento digno? Está tendo? Não está tendo escândalo dentro da saúde que a Sheila está querendo? Está custando arrumar essa zona toda que ficou aí? Ela está tendo uma dificuldade danada? Está aqui o presidente aqui do Conselho Municipal de Saúde, me deixa mentir. Tá, ex-presidente do Conselho, está aqui balançando a cabeça, indignado. Sabe? E aí nós temos que ver uma notícia dessa aqui e ficar calado. Então eu quero aqui pedir humildemente ao nobre senador, qual tem maior respeito por ele, que não faça política dessa forma, não. Sabe? Não pega um cara incompetente, volto a dizer, nada contra a pessoa Alan, pai de família, homem exemplar, bom marido, bom filho. Meu negócio com ele é quando ele foi secretário e deixou a nossa saúde no CTI. Essa que é a verdade. Sabe, então eu queria aqui pedir humildemente ao senador da República que não entrasse no meio disso não, porque ele ferrou com a saúde aqui de Divinópolis e vai ferrar com a do Estado. Sabe, eu não sei qual que é o conchavo político que tem, sabe, mas não deixa a conta chegar pro usuário não. Porque tem gente que está esperando uma cirurgia há 4, 5 anos. Tem gente que começou o mandato dos Azevedo e vai terminar o mandato dos Azevedo sem ter passado pela mesa de cirurgia. E está esperando. Tem gente que começou o mandato dos Azevedo e vai terminar o mandato dos Azevedo sem ter feito ao menos uma consulta, um exame. E aí vai falar que esse cara vai voltar para a Superintendência Regional de Saúde e eu vou ter que ficar calado? Não vou ficar calado, vou estar aqui para gritar, sou contra. E se tiver jeito de eu fazer uma nota de repúdio, entrar no Ministério Público, mostrar o tamanho e a incompetência desse cidadão como profissional, eu vou fazer. Porque isso aí, a conta não pode chegar para a população pagar de cargos combinados com o prefeito, com o senador, com o deputado. A população não tem nada a ver com isso. E por falar em cargo combinado, eu já chamei a atenção aqui, né? Porque fala que a política nova, inclusive na campanha, fez vídeo falando que não ia ter cabide de emprego, que não ia ter isso, que não ia ter nada. A notícia aqui, ó, irregularidades em contratações temporárias em município de Minas Gerais resultam em sanções administrativas aplicadas pelo TSE, Tribunal de Contas do Estado. Sabe o que é isso aqui? Vocês lembram quando eu gritei aqui na tribuna que estava uma farra do boi gordo lá no Alto da Paraná, Demir? Você lembra? Que eu falei que são quase 200 cargos comissionados e mais de 1.500 cargos por processo seletivo. Sabe como que é o processo seletivo? Eles pegam o currículo do amigo e falam assim, você está contratado, amanhã você começa. Sabe? E tem gente esperando o concurso para ser chamado. E aí, eu gritei isso aqui, protocolei no Ministério Público, a Lohana também, deputada, aqui, está aqui, ó, virou ação judicial e o TSE deu pela irregularidade. Então, o prefeito, o mesmo prefeito, gente, que falou que não ia ter boquinha na prefeitura, que não ia ter troca, que não ia ter teta, agora o TSE está dando pela irregularidade, falando que está tendo teta, está tendo boquinha, está tendo troca lá em cima no Alto da Paraná. E eu tenho propriedade para falar, porque o prefeito sabe disso, eu não tenho nada aí em cima, eu não tenho cargo, eu nunca fui aí te pedir nada. Né? Então eu posso falar, enquanto aí você está colocando amigo, amigo do seu amigo, ex-funcionário, ex-funcionário do varejão, cargos indicados de amigos próximos que bota projeto para você aqui, né? A gente sabe, gente que vem te defender na tribuna, gente que ataca vereador igual eu na rede social, está esperando a boquinha, e é assim que você está fazendo. Que ó, TSE está em cima de você. Viu? Já que eu, mais o Ademir, mais um ou dois vereador que gritou, esbravejou e mostrou que tem irregularidade, TSE que também está mostrando. Está aqui, ó. E está em cima do você. E que a verdade seja traga à tona, né? E que a gente mostre que o que a nossa denúncia aqui nessa tribuna, ela tem fundamentação. E que a farra do boi gordo aí, que falou que não ia ter teta, não ia ter cabide de emprego, não ia ter nada, e agora está tendo. Né? Agora não, sempre teve, mas agora está escancarado. Ainda mais chegando agora no período eleitoral, está uma farra do boi gordo. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, a prefeitura apresentou o decreto de calamidade pública devido aqui à dengue. Né? A dengue é um caos não só no Brasil inteiro, mas principalmente aqui em Divinópolis. Eu tenho que falar aqui de Divinópolis, que é a minha cidade. Só que aí eu fico pensando, Divinópolis, já que decretou situação de calamidade pública devido à dengue, né, não tinha que dar o exemplo? Não tinha que ter ali, por exemplo, 4, 5 carros fumacê andando nos bairros, 10 carros fumacê, que seja? Não tinha que ter mais agente, em vez de contratar cabo eleitoral, pôr os ACS, os agentes de saúde, para poder fiscalizar e olhar essa questão da dengue? Não tinha. Não tinha que manter os órgãos públicos limpos, porque é órgão público e tem que dar exemplo. Aí eu queria que o Dorel mostrasse. Mostra aí, Dorel, a piscina da dengue. Mostra aí. Queria que o Dorel... Olha pra você ver, gente, sabe onde que é isso aí? Sabe onde que é isso aqui? É aqui, ó, no DTC, Divinópolis Tênis Clube. Aqui no DTC, no centro da cidade. Olha que covardia. Olha que pouca vergonha que tá lá. Olha lá, isso aí é a piscina do DTC, gente. E aí vem falar comigo que, tem que entrar em situação de calamidade pública tendo uma piscina desse jeito. E quem tinha que dar o exemplo tá fazendo isso aí? Tá fazendo, e aí quer que eu fique calado também. Não, o Marra só xinga. Ô, gente, pensa comigo pra você ver. Não está um caos essa questão da dengue? Não está um inferno? Então, não tinha que cuidar primeiro do que é órgão público para depois exigir alguma coisa da população? Porque é claro que a população tem que contribuir. É lógico que tem que fazer a sua parte. Mas o poder público também não pode deixar essa pouca vergonha aí, não. Essa patifaria, não. Olha pra você ver isso aí. É a piscina do DTC no centro da cidade. Ah, mas está colocando remédio. Eu fui lá, gente. O que tem de mosquito da dengue não é brinquedo, não. Eu filmei, eu vou soltar na minha rede social depois. Sabe? É covardia isso aí, ó. E aí, vem falar o seguinte. Não, a gente tá cuidando. Cuidando dessa forma aí? É desse jeito que tá cuidando? Então eu venho aqui, senhor presidente, pedir aqui a secretária Sheila, junto com o secretário Gustavo, que é o secretário de obra, é a secretaria de saúde, que possa fazer uma força-tarefa para não deixar isso acontecer, não, gente. Sabe por quê? A conta chega nos postos de saúde. E nos postos de saúde não está tendo médico. Nos postos de saúde não está tendo atendimento. Está pintado, está bonito, mas não está tendo atendimento. Não está dando conta da demanda. Porque os casos de dengue está um inferno em Divinópolis, no Brasil inteiro. Mas você tem aí um bom exemplo igual esse aí, né? É um tapa na cara da população. Então fica aí a nossa reivindicação, o nosso questionamento e cobrar a solução. Porque também não adianta a gente ficar gritando aqui, falando, mostrando essa pouca vergonha, essa patifaria, e chega lá semana que vem, tá lá a piscina cheia d'água, cheia de dengue. Essa nojeira aí. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência do escrito, o vereador do PV, o vereador José Brás.
Nobre presidente e vereador Israel, na qual cumprimento demais vereadores, público e presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, hoje pela manhã tivemos uma reunião bem proveitosa lá no gabinete do prefeito, juntamente com o Igor, que é o gerente-geral da ACOM, e o coronel Adriano, que é o presidente, né, da instituição, onde a gente debateu, né, sobre a construção da nova unidade, da ampliação do serviço de oncologia aqui na nossa cidade, né, que logo em breve, ainda este ano, se dará início às obras da construção de mais uma torre de 8 andares com capacidade de 170 leitos. Né? Então isso ampliará e muito o serviço de oncologia aqui em Divinópolis e tornará o nosso Hospital do Câncer como referência e o maior de Minas. Né? Quanto orgulho para nós, né, ter uma instituição séria, comprometida, que é a ACOM, buscando, né, junto com o Executivo, trazer esse benefício para Divinópolis e mais 52 cidades que pertencem à macro aqui de Divinópolis. Então, hoje pela manhã, nós estivemos lá reunidos, né, para a gente tentar acelerar, né, o mais rápido possível a liberação dessa obra, para que possamos dar mais qualidade no atendimento aos nossos pacientes oncológicos. E também parabenizar, né, a instituição que hoje completa 29 anos de sua criação. Né? Então, Hoje a ACOM completa 29 anos né, de sua estrutura, sua criação ali. É a instituição que presta um bom serviço, um excelente serviço para a nossa população e população aqui da nossa vizinhança. E seguindo no rastro, né, até que eu falou aqui há pouco sobre a dengue, né, a gente tem cobrado bastante, principalmente das equipes de limpeza aqui da cidade. Então a EMOP convocou mais 115 auxiliares de serviço, né, para fazer frente à limpeza pública aqui na nossa cidade. Então mais 115 pessoas estará, né, nas ruas tentando, né, limpar mais a cidade, trazer, agilizar o serviço de capina e limpeza em nossa cidade, a fim de a gente poder conter, né, um pouco o mosquito propagador da dengue, que é o Aedes aegypti. A gente está aqui em Divinópolis com mais de 3 mil casos já confirmados, né, de dengue. Está sendo feito um esforço muito grande, né, pela equipe, né, parabenizar lá do Lucas, da EMOP, frente à limpeza pública. A gente sabe que muito tem que ser feito e precisa de gente. No entanto, está sendo feita essa contratação também da vigilância, né, a gente não pode deixar de falar da vigilância, que tem feito um excelente trabalho. Como o Hilton falou também, a gente tem ciência que a UPA está lotada de casos com dengue. Nós temos ali o nosso ambulatório, ali onde era Frederico Ozanã, no Afonso Pena, que foi ampliado o seu atendimento para dar conta, né? De 7 da manhã até as 7 da noite, todos os dias da semana, também aos sábados e domingo. Ali a pessoa passa por uma equipe médica, é diagnosticada, é feita a hidratação venosa, a medicação para de analgesia, né, para tirar a dor. Então as pessoas também muitas vezes vão na UPA, a gente tem lá também esse posto que atende exclusivamente para dengue. Então tem uma equipe médica lá que atende mais de 100 pessoas por dia. Então a gente, talvez muitas vezes seria melhor, né, as pessoas com sintomas da dengue, procurar ali o ambulatório que fica especificamente para isso, para o combate, né, para medicar, né, os pacientes com sintomas da dengue. Outro assunto, senhor presidente, que tem preocupado é que a gente nem começou o período frio e está aparecendo bastante crianças com sintomas gripais lá na UPA, como o Wilton falou há pouco, né, que a pediatria está super lotada. A UPA conta com 2 pediatras 24 horas por dia, mas só que a demanda está muito grande. E principalmente já está começando com os sintomas gripais. Então a central de imunização inicia na próxima segunda, dia 25, né, a vacinação contra a gripe. Né. Primeiro será um grupo prioritário, que são crianças de 6 meses até 6 anos de idade, né, que é esse primeiro grupo prioritário, acima de 6 meses e menos de 6 anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professor do ensino básico, povos indígenas, idosos com mais de 60 anos, pessoas em situação de rua, profissionais da segurança pública, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, essas são pessoas com diabetes, com hipertensão, outras doenças, né? Asma, por exemplo, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, urbano, trabalhadores portuários e população privada de liberdade. Então, a partir de segunda, toda essa população que queira receber o imunizante, né, contra a influenza estará disponível em todas as unidades de saúde de 8 às 16 horas e a partir das 18 horas até as 21 nas 10 unidades de saúde da hora. Outro assunto, senhor presidente. Então, as pessoas aí que tenham em sua casa, né, as antigas lâmpadas ainda incandescentes, que caso queiram fazer a troca, a CEMIG está disponibilizando junto ao CAC ali, a troca por lâmpadas de LED, de forma gratuita, né? Então a pessoa só levar uma conta de energia e lá ali no CAC, né, que fica ali no início da Getúlio Vargas, 121, e fazer até 7 lâmpadas. Então a CEMIG está dando essa oportunidade para você que ainda não tem as lâmpadas de LED em sua residência, que possa estar fazendo a troca de forma gratuita. Senhor Presidente, era essa minha palavra nessa tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PSB, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público que nos visita aqui no plenário, né, na pessoa do ex-vereador e parceiro Zé Luiz da farmácia. Boa tarde para o senhor. Boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Boa tarde especial também, né, a minha sogra Vanilda, que completa mais um ano de vida hoje. E cumprimentar também que hoje eu estive lá na fábrica do meu amigo Dalmo Camarão da Camaros, Peixe Gato. Boa tarde especial para esse empresário que gera emprego, que luta. A gente sabe a luta que é ser um empresário hoje, principalmente no ramo de confecção em Divinópolis, que sofre bastante. Boa tarde especial para você, viu, Dalmo? Fiquei satisfeito para você, sua família, seus filhos lá, que estão todos lá trabalhando com você lá. Boa tarde especial para vocês. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje, né, falando sobre uma data muito importante, que é comemorada no dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa data é celebrada para ajudar e reconhecer a diversidade, refletir e conscientizar sobre a importância da inclusão das pessoas com a síndrome. Mais do que apenas uma celebração, essa data é uma oportunidade para educar e conscientizar a sociedade sobre os desafios enfrentados por essas pessoas. Precisamos dar a importância necessária para este momento, para inspirar ações positivas para um mundo mais justo e igualitário. Capacitar as pessoas com síndrome de Down para alcançar suas independências, autonomia é essencial para promover seu bem-estar e felicidade. Infelizmente, ainda nós vivemos em uma sociedade preconceituosa que tem dificuldades em lidar com com a diferença, e temos que combater esse preconceito, essa discriminação, pois são os maiores obstáculos que essas pessoas enfrentam. Precisamos unir para lutar ativamente contra essas atitudes negativas e promover uma cultura de respeito, aceitação e inclusão. E hoje, né, a gente quer mostrar esse apoio, esse respeito a essa linda causa e também a todos os familiares e profissionais que dedicam com muito amor e carinho essas pessoas especiais. Então eu vim cumprir o desafio, né? Esse desafio que é promovido no mundo inteiro, né? Que são o desafio das meias diferentes. Então hoje eu estou assim, ó. Quero que o cameraman mostre aí aqui, ó. E eu desafio, dentro desse desafio, né? Umas meias tão diferentes como essas. Então o nosso desafio hoje é esse. E mais uma vez, né, a gente falar sobre aqui, o diferente também é igual e divertido. Então a gente vamos, se Deus quiser, cada dia mais abraçar essa causa. Então essa parte hoje eu dedico a todos vocês. Senhor presidente, dando sequência à nossa fala, mudando de assunto, um assunto muito sério também, muito importante, né? E agora eu me direciono à minha amiga, parceira, secretária de Educação, Andréia. Porque diariamente eu venho recebendo reclamações sobre a construção, na verdade, a ampliação das salas lá da Escola Municipal Ourives Batista Leite, lá na Itambé, no bairro Planalto. Então a gente vem recebendo todo dia ligação como vereador, como presidente da comissão. Quem acompanha a gente nas redes sociais pode ver aí que na segunda-feira de carnaval a gente estava lá fiscalizando a obra. Por quê? Porque as preocupações dos pais eram principalmente a obra que nunca acaba. Infelizmente que não entregam, a obra que era para ser entregue basicamente no final do ano, e eu fui lá na segunda-feira de carnaval, fiz a fiscalização, tinha gente trabalhando? Tinha, mas a obra estava atrasada. Preocupação grande dos pais é o quê? A obra acontecendo com os alunos. A gente também fica preocupado. Eu peço encarecidamente à nossa secretária Andréia, competente, eu sempre falo dela aqui, posso falar com propriedade por esses 3 anos na Comissão de Educação e agora como presidente, a gente estava junto sempre lá, eu sei que você faz o esforço total, mas a nossa preocupação é essa. Essa obra está muito devagar, peço a senhora para a gente cobrar mais da empresa que está executando a obra. Se for preciso, colocar pessoas para trabalhar final de semana, à noite. Porque o que não pode deixar acontecer é esse atraso. Infelizmente, né, as crianças, duas turmas numa sala só. Então a gente pede aí, né, fazendo o nosso papel de fiscalizador, a voz do povo, a voz dos pais, dos alunos daquela escola, né, que estão, infelizmente, estão muito preocupados. E eles não estão errados, não, está certo, porque eu fui lá na segunda-feira de carnaval, eu vi gente trabalhando, mas infelizmente, já passou, nós já vamos entrar na Semana Santa, e infelizmente a obra está muito devagar. Então eu te peço essa ajuda, vô Andréia, se a gente pode junto cobrar dessa empresa para ela colocar a gente para trabalhar à noite, para ela ver o que pode fazer, porque já era para ser entregue, nós vamos ver o que está no contrato, porque a gente não pode, está demorando demais. E eu dou razão para os pais que me cobram, e quero te agradecer que a pessoa mandou para mim, tá, desculpa te incomodar, a hora nenhuma vocês estão me incomodando, não. Eu estou aqui para representar vocês, fazer nossa fiscalização, infelizmente a obra está atrasada, tem que acelerar essa obra. E eu conto com você para isso, André. Senhor presidente, agora eu quero agradecer na pessoa do Edinho, porque eu até cobrei dele, né? O Wilton também cobrou, acho que todos os vereadores, o telefone celular de todos os vereadores que cobram a questão das limpezas, as capinas, né? E eu quero agradecer o Edinho por estar atendendo o pedido nosso em limpar as igrejas, onde vai passar as procissões. O Edinho falou assim comigo que está correndo atrás, e essa semana eu vi mesmo, está fazendo esse serviço em todas as igrejas. Parabéns, Edinho, quero te agradecer. É o seu serviço? É. Vai ter gente aqui que vai cobrar, vai falar com nós, mas está limpando a porta da igreja, quero deixar para você, crítico, ou que quer bater na gestão, né? Algum motivo, que ao redor de todas as igrejas, no caminho que vai fazer a subscrição da igreja, tem morador, tem gente morando que também paga IPTU. Então, quero te agradecer por isso, está respeitando a data, que vem aí a Semana Santa, domingo, a procissão de Ramos, e o efetivo da capina está sendo perfeito, fazendo esse serviço nas portas das igrejas. Então, parabéns, viu, Edinho? Mais uma vez, você, o Rodrigo, Gustavo, a equipe da Censur, mostrando trabalho. Eu quero pedir à população de Jovem para entender, porque, infelizmente, cidade é muito grande. Cidade é muito grande, o mato tá para todo lado mesmo. Mas eles estão fazendo, não mede esforço, essa equipe maravilhosa, que é essa equipe da Capina, não mede esforço. A gente vê lá as mulheres lá com a máquina, lá trabalhando, trabalham igual homem. Parabéns, parabéns a todos os funcionários, mas inclusive as mulheres que trabalham lá na roçadeira igual homem, lá fazendo um serviço excelente. Quero parabenizar muito por isso. Senhor presidente, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência e também do presidente da Comissão de Saúde, Zé Braz, o Wilde Aguiar também, se eu não estiver enganado, tem mais quem? Porque é engraçado, senhor. Nós apanhamos tanto, batemos tanto em nós lá no CSU, quando nós tirou o posto de lá, depois bateu em nós que ia começar o negócio lá. Eu estou indo lá, não sei se Vossa Excelência está indo, se o Zé Braz está indo lá, a construção lá vai. E quando o trem funciona, ninguém fala nada. Então, ao povo do bairro Interlagos, Zona Quita, ali região, a construção do posto de saúde, eu estou fiscalizando, falei que ia cobrar aqui, e não vou parar de cobrar, vou ficar na cola sim. A construção, graças a Deus, lá vai todo dia, todo sim. Pelo menos 2 vezes na semana a gente passa lá, a gente vê que tem gente trabalhando. Então, se Deus quiser, o compromisso que nós fizemos, Vossa Excelência, presidente dessa casa, mais Hebraes, mais Wilde Aguiar, a gente que estava lá, nós vamos cumprir o compromisso que é entregar na data. Entregar na data o posto de saúde do bairro Interlagos, que nós fomos tanto criticados, bater tanto na gente, mas a gente sabia que a gente estava fazendo o melhor para a população do Interlagos e região que usa aquele posto de saúde lá. Senhor presidente, agora eu quero mandar um abraço especial para a Érica, minha esposa. É, 27 anos, né? 27 dias. Hoje a gente completa 27 anos de casado, ó. Coraçãozinho. É o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra. Vocês não imaginam quem que é ele.
Obrigado, vereador Neiburg. Parabéns por essa data matrimonial. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Lauro Capitão América.
Boa tarde a todos, boa tarde presidente, boa tarde aos demais vereadores que aqui se encontram, pessoal que nos assiste aqui do plenário, agraciar aqui o nosso ilustre aqui vereador, eterno vereador, Zé Luiz da Farmácia, parabéns por sua visita aqui e parabéns por tudo que você já fez por nossa cidade. Fica aqui meu grande abraço e respeito a você, meu amigo. Queria começar aqui o meu discurso de hoje aqui, dizendo para a população, principalmente para a segurança pública, né, sei que você já desempenha um grande trabalho na nossa cidade, mas está de espantar a população a quantidade de desaparecidos em Divinópolis, né? Toda vez que a gente entra nas redes sociais, tem um desaparecido, né? Por vários momentos, muitos envolvidos com crimes, outros por depressão, outros que simplesmente, né, resolvem, assim, do nada sair de casa e de repente as pessoas já encontram. Até falar aqui sobre o caso de um primo meu que se chama Igor, até que está desaparecido desde sexta-feira, né? E esse primo meu, só para deixar bem claro aqui, está rodando muito nas redes sociais a foto dele aí, onde muitos falam que ele é bandido, que ele é um criminoso, mas eu posso falar aqui para vocês, até soltei um vídeo no meu Instagram, onde a gente sempre aponta o dedo, mas sem conhecer a verdade das pessoas por trás. Ele teve a sua mãe, né, assassinada, é um menino que tem depressão, um menino que tem TOD, tem TDAH, é um autista, né? Então, assim, é uma pessoa que não tem responsabilidade, né, com seus atos, um menino que trabalha, até agora está trabalhando na prefeitura como estagiário. Então, assim, é uma pessoa do bem, mas que, infelizmente, né, ele tem depressão, então ele sempre sai de casa, assim, sem rumo, ou ele foi para a escola, depois não mais voltou. Então, eu pedi a vocês aí, né, que parem com esses comentários, procurem entender melhor a história das pessoas, não vão pelo que vocês escutam, não, que a coisa é diferente. Falar aqui também aqui sobre um acontecido que teve com uma amiga nossa, chamada Karen, né, ela é uma deficiente física, e ela pegou um ônibus disso para ir para sua casa. Quando ela sobe naquela rampa, né, a rampa funcionou no primeiro momento, mesmo assim com muita dificuldade, segundo os relatos dela. E quando ela foi descer aqui no centro aqui, essa rampa, né, na hora que ela foi descer, a rampa não funcionou, né, e ela, por ter vários problemas, né, que trazem, né, essa dificuldade para ela estar se locomovendo, ela se sentiu assim, com a própria palavra dela, ela se sentiu humilhada, entendeu? Porque sempre acontece com ela esse tipo de coisa. Então eu queria pedir aqui para o poder público, né, para estar investigando mais, os vereadores estão fiscalizando o contato com a empresa, já não é, né, de surpresa para todo mundo que a Transis não cumpre, né, não fornece um bom trabalho, né, para os cidadãos divinopolitanos, e sempre teve aquele negócio, né, fora Transid, fora Transid, fora Transid, mas passa dias, entra mandato, entra prefeito, sai prefeito, e tá aí, continua tudo a mesma coisa. Então, Karen, você aí, né, que sofreu, né, esse, como é que eu vou te falar aqui, não vou nem falar tentado, porque isso não é, mas eu falo assim, você que sofreu com essa, você que se sentiu humilhada com esse caso que aconteceu com você, procura os seus direitos. Procura seus direitos, porque enquanto o cidadão não tem noção, né, de tudo que acontece com ele, que ele tem direito de correr atrás, enquanto ficar deixando as coisas passar, vai continuar acontecendo isso aí. Dorel, eu queria que você colocasse para mim, por favor, a foto 1. Pessoal, isso aí é a entrada do bairro Elizabeth Nogueira. Isso aí dá uma extensão mais ou menos de 100 a 150 metros da entrada para um bairro, né, que tem muitos moradores, muitos produtores rurais também usam essa parte aí. E a moradora Irineia, do bairro Elizabeth Nogueira, ela fez essa reclamação, saiu em vários portais de notícias, mas até hoje nada. Até hoje nada. Agora, por que será? Então, assim, é uma coisa que a gente fica a entender. Ali, ó, tá esperando aqui morrer uma criança, tá esperando ali morrer um idoso. Quando a gente fala criança e idoso, não é para criar populismo, não. É porque a criança, ela não tem noção do perigo, o idoso já não tem mais a velocidade para sair de um acidente. Então, é o que acontece ali. Dorel, quer ver? Por favor, coloca a foto 2.
na mesma rua, olha aquele bueiro ali, ali desce água, do bairro Terra Azul, do bairro Maria Pestanha. O pessoal já pediu para que seja consertado esse bueiro ali. O dia que uma criança for carregada para dentro ali, aí adianta mais. Então, assim, pediu aos secretários do governo aí que olhem por esse povo aí, porque, tipo assim, não adiantou nada, o pedido já foi feito, já saiu em redes sociais, mas até que a gente vê, então, é só esse silêncio, né? E o que cabe aí esse vereador aqui é simplesmente vir nessa tribuna aqui e mostrar, né, o que não está sendo feito. Quando tiver de dar parabéns, a gente vai dar, mas eu estou achando difícil. Falaram aqui também sobre o Davanuzzi, rua João Severino de Azevedo. Tem 10 dias que eu fiz um requerimento aqui, até hoje esse requerimento meu aqui não foi atendido. A respeito de quê? A respeito de buracos na rua João Severino de Azevedo. É a rua que liga ali o Nações, o Vale do Sol, o Padostáquio, ao bairro Nações. E infelizmente a gente vem e pede esse tapa-buraco, aí pedi o meu assessor, como o Dorel está mostrando lá, ó, aquilo ali é um buraco ali, gente. Ele fica a um quarteirão do CEMEI e no quarteirão da escola. Aí, aquilo ali é só um deles que eu estou mostrando para vocês aí. Mas o que que acontece? 10 dias um requerimento, até hoje nada. Aí, igual eu volto a falar, vereadores aqui que são da base, tem tapa-buraco para tudo quanto é lado. Vocês podem ter certeza disso. Mas aqui é o seguinte, se você não for amigo do prefeito, em muitos lugares, se vocês me perguntar aqui, eu vou dar nomes boi, é melhor ficar calado para mim não falar o nome de vocês aqui. Então, o que que acontece? Aí, quem é vereador da base, tem tapa-buraco para tudo quanto é lugar. Vocês podem ver pelas redes sociais dos caras. Mas aqui é o seguinte, se você não fizer tudo que eles pedem, você não tem nada. E eu sou a prova viva para falar, porque quando eu entrei nessa casa aqui, eu entrei sem lado nenhum. Eu entrei simplesmente como Lauro, Capitão América, que fui votado, estou aqui por merecimento dos meus votos, não estou aqui para fazer graça para ninguém e ficar tendo obra atendida no meu nome, não, hein? Até quando que vai ter que ter isso aqui? Vai ter que ficar puxando o saco do prefeito? Vai ter que fazer tudo para prefeito? Tem que vir aqui para bater palma para secretário. Parabéns, prefeito, parabéns, secretário. Aí talvez vai tampar o buraco ali da região sudeste ali, ó. Então, o que eu estou vendo aqui é isso aí, pessoal. Não tem como não. E fica até cansativo a gente falar, mas eu estou falando para vocês como vereador que entrou aqui e tem peito para falar, que eu não tenho rapresco com ninguém. Eu pensei que eu ia chegar nessa casa aqui, eu ia pedir as coisas, ia fazer os meus projetos. Aqui, ó, eu fiz um projeto para o idoso não ter mais que esperar sentado no hospital, numa cadeira. Pessoas acima de 70 anos, quando chega no hospital para ser atendido, se receber a fita amarela, para você ficar numa maca. Mas aqui, ó, tem as comissões aqui, tá parado até agora. Um projeto de suma importância tá parado. E vocês podem ter certeza que eu vou cobrar disso aqui. E a minha briga aqui não é com o prefeito, não é com o vice-prefeito, não é com o vereador, não. É simplesmente que eu entrei no jogo, que eu tô vendo aqui agora como é que funciona. E eu espero que ninguém venha falar nada comigo, não, porque até então eu falo aqui o que eu penso e o que eu quero, sem atacar ninguém. Mas do momento que qualquer um de vocês se sentir ofendido, pode vir que vocês têm. Muito obrigado por ver, que essas são minhas falas de hoje.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSC, Anderson da Academia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores, principalmente quem está nos assistindo agora, quem está presente também aí na Câmara Municipal. É um prazer estar aqui. Sempre eu queria que essa casa aqui sempre estivesse cheia para estar conhecendo os nossos trabalhos. Bem, Anderson da Academia, acabei aqui de ouvir aqui alguns pronunciamentos, porque eu gosto de estar sempre aqui presente em todas as falas dos vereadores. E aí hoje, um dos vereadores falou aqui do DTC. O ano passado foi um dos primeiros lugares que eu lutei, briguei, estou lutando, porque estou trazendo agora uma ajuda com o Cleitinho, junto com a parceria com a UENG, que é revitalizar o DTC. Aí chega o vereador aqui e simplesmente coloca aqui que fala lá que está totalmente contaminado com a dengue. Bem, é o papel dele de fiscalizar e é o meu papel também de fiscalizar. Mas eu não vou passar para ele, eu vou passar para a população, para vocês saberem como que está sendo cuidado daquele cemitério. Por enquanto é um cemitério. O DTC ainda por enquanto é um cemitério. Mas pode ter certeza que vem aí agora uma emenda de 2 milhões do Cleitinho, nosso senador, com a parceria com a UENG, e logo, logo vamos revitalizar e vamos voltar a fazer acontecer o DTC. Mas eu vou passar para vocês, população.
a preocupação com a dengue está certo. Nós temos sim que preocupar com a dengue. Mas a gente tem que ter certeza do que nós estamos falando aqui. Porque aqui, só colocar aqui não é fácil. Não é tão simples assim. Então vou passar aqui, presta bem atenção. A ficha, se vocês vão fiscalizar algum lugar, em todos os lugares tem uma ficha colada dentro das residências, nos comércios privados e particulares. Bem, no DTC, tirei aqui só uma ficha, só para vocês verem, que eu estou fiscalizando. Dia 27 do 12 de 2023, fizeram tratamento. Dia 11 do 1 do 2024, fizeram outro tratamento. Dia 24 do 1, fizeram mais outro tratamento. Dia 8 do 2, fizeram outro tratamento. E agora dia 13 do 3, outro tratamento DTC. Então, população, pode ficar tranquilo. Essa região aí, ali dentro, ali não tem dengue não. Por que que não pode esvaziar aquelas piscinas? Porque já está tudo destruído. Se tirar aquela água das piscinas, adeus às piscinas. E quem praticou nadou naquela piscina, sabe a importância daquele espaço ali. Quem tem piscina em casa, sabe que não pode ficar sem água. E está aqui, ó. Está 15 centímetros de altura de água e a vigilância sanitária. Érica, estou aqui para mostrar para a população, tá, que você, juntamente com a equipe da vigilância sanitária, está dando a alma, a vida, para combater a dengue. Esse é o meu papel. É o meu papel de fiscalizar e estou mostrando aqui a verdade, tá? Senhor presidente, vou continuar falando. Falou um vereador aqui agora, pronunciando, sobre projetos de lei. Bem, eu vou deixar aqui, eu queria que todos os vereadores estivessem sentados aqui agora. Porque era de grande importância todos os vereadores aqui. Sabe por quê? Hoje, eu faço parte da Comissão da Justiça. Eu sou o presidente, juntamente Breno e Neiburger. Bem, e vocês acham que eu estou aqui para ficar escondendo o projeto de vocês? Do ano passado, que eu cheguei agora para receber esse pedido, obrigado, presidente, né, por me colocar como presidente da comissão, isso aqui é o mínimo que vocês estão vendo de projeto guardado, deixado dentro da Câmara. E aí, agora o Anderson, o vereador, ele tem que resolver isso aqui num dia. E não é assim. Não é assim. Simplesmente colocar projeto aqui e pedir para todo mundo votar, também não é assim. Tudo tem um estudo. Temos que saber se cabe na Câmara Municipal os projetos ou não. Agora, se o projeto não foi aceito, não vem pagar pau para mim, não. Não vem pagar pau para mim. Vai procurar o Bruno, o promotor, para saber por quê que não veio para a Câmara. É o procurador dela aqui. Pede para procurar ele. Por quê? Por que o meu projeto não entrou? Aí vocês vão ter certeza por que o Anderson não acatou. Porque quem manda lá dentro entende melhor do que qualquer um vereador aqui. É ele. Então não venham. Não venham. Não venham. Fala aqui jogando aqui atrás, aqui ao ar livre aqui, falando que nós estamos segurando projeto. Se depender do projeto da justiça, eu, Breno e Ney, não vamos aqui deixar projeto guardar, não. Porque o nosso papel é esse mesmo. É fazer funcionar projeto de lei aqui na Câmara. Então não vou aceitar isso. Todo dia eu estou chegando aqui e estou recebendo uma. Todo dia eu estou recebendo uma pancada aqui. Eu não vou aceitar mais, não. Agora eu já fiquei nervoso agora. Eu não queria gritar aqui na Câmara Municipal. Mas toda vez que falar assim comigo, para mim está apontando para mim. Porque eu sou presidente da Justiça. Não vou acatar. Se vocês quiserem conversar comigo, senta com o Bruno e nós vamos avaliar por que o projeto não foi a votação. E se vocês não sabem, ah, mas meu projeto, eu tenho uns 10 projetos. 10 projetos que até agora não veio aqui para a Câmara Municipal ser votado. Ah, então eu estou fazendo jeitinho brasileiro? Não, eu sou ético no que eu trabalho. Senhor presidente, agora eu quero falar de coisa boa, porque, nossa, eu nem queria gritar aqui hoje. Nossa senhora. Vamos lá. Está aí um convite da Polícia Militar. Falar aí, né, mais uma fala aqui hoje, é a preocupação, né, com as pessoas que estão desaparecendo na nossa cidade. Realmente a gente fica muito preocupado, mas eu tenho uma facilidade muito grande com o coronel, com o major, o Irlano, o Emerson. São uns caras que, sempre quando eu estou conversando com eles, Eles estão me passando todos os pareceres, mas pode ter certeza, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal, pode ter certeza que uma das coisas que eles mais fazem aqui é proteger a população e eles estão dando seu sangue e alma. Então, eu sou um dos que luto e não vou acatar se alguém falar mal dessas entidades, porque eles dão a alma. E vocês olharem o índice de criminalidade aqui em Divinópolis e outros mais, que são abaixo da média de 3 anos atrás. Então, eu sempre estou acompanhando. Então, assim, a gente fica preocupado, sim, né? A gente, quando a gente recebe umas notícias de desaparecidos, mas é engraçado que quando desaparece, todo mundo coloca nas redes sociais. Mas é engraçado que quando encontra, ninguém coloca que, graças a Deus que encontrou. Não sei porquê, mas é o papel, né? Mas a Polícia Militar pode ter certeza que o que eu também poder contribuir, eu vou ajudar, igual o que eu vou falar aqui agora. Tem uma emenda impositiva do nosso deputado Eduardo Azevedo, quero agradecer novamente, isso foi do ano passado, né? E agora está começando uma construção, é a da primeira pista de atletismo em Divinópolis. Essa é a primeira de 2.400, nunca teve um atletismo dessa grande porte em Divinópolis, não tem. Mas agora, com esse vereador aqui estando presente ainda, o que eu puder fazer enquanto eu estiver aqui com o meu mandato como vereador, vou lutar e tentar trazer coisas para o esporte. Então tá aí, quero agradecer. Então chegou aí, começando a mexer na construção lá no Caraí, a pista. Mas e essa pista, deixar aqui bem claro, que não é da Polícia Militar. Eles deixaram bem claro no dia que é para a população, para aqueles que vão participar de concurso, já vai ter um espaço exclusivamente para fazer o treino. E nós precisamos disso. Então, Polícia Militar, obrigado pelo carinho. Quero agradecer ao Eduardo Azevedo, nosso deputado estadual, por ter contribuído com essa emenda, juntamente com esse meu esforço aqui, para poder ajudar. E aí, continuando com essa homenagem, né, de agradecimento, que é o papel dele, é o dever dele, eu concordo plenamente. Mas também pagar pau, a gente vai pagar, mas também quando a gente tem que elogiar, também a gente tem que elogiar, porque elogio faz a gente ficar mais motivado e fazer a diferença. Tá aí também uma viatura que vai chegar agora no dia 30/6. Falei da Polícia Militar, conjuguei sem querer com a Polícia Penal. É a viatura da Polícia Penal, no dia 30/6 vai chegar. Foi um pedido desse vereador Anderson também, porque a Polícia Penal, ela não tem um veículo que carrega os cães. Aqui ninguém sabe o que acontece com a Polícia Penal, uma parceria juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Porque não tem como levar os cães para fazer a investigação juntamente com a polícia. Então os cães, eles precisam de ter um espaço, porque também atrapalha até o lado psicológico, desconforto deles. Então, deputado Eduardo Azevedo, obrigado por mais uma conquista, né? Agora é também agora a viatura para a Polícia Penal, para cães e também as pessoas que trabalham junto. Batendo aqui hoje, mais duas alegrias aqui, que é uma briga do ano passado, e eu tenho certeza que pode ser que já comece a acontecer já, nesse período desse ano já, que uma delas é ali, atenção, ali o bairro Rancho Alegre, é um projeto que veio do pessoal da própria comunidade, me apresentou um croqui, que é sobre uma praça identificando, assim, a cruz de todos os povos. Um símbolo, né? Que quando você coloca ali no Waze, ali no Google Maps, ali quando você coloca a trajetória ali, ele encaminha ali pelo asfalto ali de Ermida. Então, nós estamos ali agora, juntamente, agradecer ao Cleitinho Azevedo, é uma emenda dele de 150 mil para a gente fazer essa praça, e daqui a pouco eu vou estar apresentando para vocês, aí principalmente para essa comunidade que não tem uma praça lá, né? A única coisa que tem lá é um campo de futebol, que está todo largado, mas já fiz um pedido para a limpeza, que logo, se tiver alguma emenda impositiva, nós vamos investir nesse campo de futebol, porque eu já falei, onde tiver esporte, eu vou estar lutando por ele. Então essa praça vai sair esse ano, e pode ter certeza que vai dar um carinho, não só para o bairro, mas para a cidade e também para essa cruz de todos os povos. E aí, dando essa sequência a caminho, vem aí o Campo do Belo Vale, é um projeto que estão lutando eu e Eduardo Azevedo, uma luta para a gente fazer uma praça esportiva, uma praça que vai trazer, colocar ali campo de futebol, né, uma quadra society, quadras de vôlei, de beach tennis, de futsal, também um parque para as crianças, um lugar de lazer também para os idosos, e um lugar para fazer uma caminhada ou uma corrida. Então, assim, é um outro projeto que já está dentro da prefeitura para que possamos fazer isso acontecer juntamente com o deputado, a prefeitura, com a emenda minha impositiva. Então, estou aqui lutando por esporte, para a saúde e para a segurança. E aí eu falo, né? Eu deixo uma frase que é de um grande amigo meu, que é assim: nós estamos em todos os lugares.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos escritos, o vereador do Republicanos, representando a região sudeste, São José, pelo Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povo que acompanha esta tarde de hoje. Aqui eu quero cumprimentar o ex-vereador da região sudoeste, Zé Luiz da Farmácia, grande parceiro, quem eu tenho o maior respeito, gratidão. Fez muito pela nossa região, não só pela nossa região, como toda a nossa cidade. Zé, você sabe a gratidão, o carinho que eu tenho por você, pelo apoio em 2020 que o senhor me deu, né, devido à confiança, carinho, juntamente com toda a região aí, qual a gente vem fazendo um trabalho bacana. E, senhor presidente, eu quero aqui pegar o gancho do Anderson da Academia. Anderson, te parabenizo pelo grande trabalho que você vem fazendo, meu amigo, pela sua coragem, competência. E assim, a gente, quando está na comissão, é importante ressaltar que tem que ter responsabilidade no cargo hoje que é ocupado pelo vereador. E ele falou com muita pertinência aqui, com muita seriedade. É um vereador que tem um carinho por mim, tem um respeito pela sua seriedade e o grande trabalho que você vem fazendo, vereador. Conte comigo sempre. Aproveitando, vereador, tanto você como presidente dessa casa, Israel da Farmácia, a Caminhada da Fé agora de 23, né, várias pessoas têm entrado em contato comigo, agradecendo. Uma simples demanda, mas requer a sua atenção. Lá na Cruz de Todos os Povos, o patrulhamento, lá o cascalhamento, para essa grande caminhada que vai acontecer agora, dia 23. Então, todas as comunidades têm entrado em contato comigo. Falei o seu nome, falei do Anderson também, que a gente não tem vaidade, mas a gente tem que agradecer. Secretário Gustavo, mais uma vez, às vezes quando eu critico, né, critico, mas quando eu tenho que parabenizar e agradecer, eu sou um ser humano que eu vejo o seguinte: a gente tem que ser grato às pessoas que estão sempre atendendo. Não só eu, como os demais vereadores, que a gente sabe que a importância que tem. Aqui, cameraman, aqui, ó. Aqui são ofícios, requerimentos, indicações, todo o trabalho desse gabinete. Isso aqui é apenas esse ano que se iniciou. A gente vem cobrando, vem fazendo nosso papel de fiscalizar, de legislar. E, senhor presidente, eu queria te fazer uma pergunta aqui muito pertinente, você que está à minha frente aqui. Quantos milhões você conseguiu já para a região sudeste, vereador Israel, presidente dessa casa?
12 milhões.
Olha só, gente, a importância que tem do representante dessa casa, que não só fica com picuinha, como ele traz a solução. É um vereador que tem experiência, né, já ocupou cargos aqui lá na prefeitura, sabe articular, sabe entrar em contato com nossos deputados, o nosso representante, que eles estão aqui para isso. É recurso para aquela região e toda essa região, acredito eu, Israel da Farmácia, que vai ser grato por você, que está lutando por essa região, é um vereador que vem fazendo diferença. Então, Anderson, quero falar com você, meu amigo, essa parceria nossa que vem dando certo, sem vaidade, a gente vem aqui para trazer solução. Bairro São Roque, onde uma solicitação de limpeza, que foi nos pedido, para mim também, para o Anderson, aquela região, não pude estar presente devido às nossas agendas aí com o gabinete na rua, é muitas demandas, mas quero mandar um abraço para o William e também para o grande parceiro Vitor, que foi feita a limpeza. Não tive tempo de colocar hoje aqui, juntamente com o Dorel, para mostrar essa grande melhoria, que é uma demanda simples, mas que ela tem a sua importância devido à solicitação do Vitor. E também, senhor presidente, eu quero aqui falar das colocações de lâmpadas LED em toda a região sudoeste. Não tive tempo de mostrar novamente. Foi finalizada ali a Rua Bahia, Rua Rio Grande do Norte, lâmpadas LED, Rua Sergipe. Quero que mandar um abraço para o Dar da Grudil, cruzamento da Rua Mato Grosso com Sergipe, que também vai ser contemplada. E a grande Avenida Amazonas, né, meu grande parceiro Zé Luiz, teve farmácia muitos anos em São José, é o médico daquela região, qual eu tenho o maior carinho e gratidão pelo trabalho que o senhor fez naquela região, foi o nosso grande parceiro aí nessa região e foi vereador dessa casa. A região sudoeste, Avenida Amazonas, praticamente toda contemplada com as lâmpadas de LED e no cruzamento com a Avenida Cascalho Rico. Cascalho Rico, na parte de baixo ali, acesso ao esplanado, sendo trocado, e acesso do Amazonas até a Avenida Autorama também, sendo contemplado ali alguns pontos a colocar hoje pela manhã, que estive ali trazendo, gente, segurança. Porque iluminação pública é segurança, e eu, como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal dessa casa, venho lutando e tentando justamente o Coronel Emerson, que também, gente, que a Polícia Militar possa ter uma atenção às escolas Martins Cipriem, mais conhecido como Polivalente, Henrique Galvão, no bairro São José, e também a escola Alim Surque. Essa região onde a gente tem recebido algumas demandas sobre questões de alguns adolescentes, então, estão ali comercializando drogas na porta da escola. Então, a minha atenção, ela é importante, e peço vocês aí, Capitão Braga também, que tenham uma atenção especial fazendo o patrulhamento em toda aquela região. E vou estar cobrando, mas quero que também, antemão, em reunião na CAS, qual o Capitão Braga também reforçou, que vai pedir toda a Polícia Militar, o pessoal para estar fazendo esse patrulhamento em toda a região. Aqui agora, senhor presidente, aproveitar que o nobre vereador, ex-vereador Zé Luiz está presente, o posto Saúde São José foi uma briga muito grande. Hoje estive pela manhã na secretaria juntamente com a Sheila, com toda a sua equipe e o engenheiro também, cobrando a questão da finalidade dessa obra, onde o recurso juntamente com o deputado Eduardo Azevedo e me informou que a partir de semana que vem, agora as grades vão ser trocadas, as janelas também, pintura interna já foi feita, troca de fiações que eu venho falando aqui várias vezes aqui, e agora, graças a Deus, a grande novidade aí do elevador para ter o acesso ao segundo piso ali. Por quê? A acessibilidade é muito ruim e graças ao nosso recurso de emenda impositiva, junto com o deputado agora, trazer dignidade para aquele posto. Mas a nossa luta, não vou descansar, né? Estive em conversa também com a secretária sobre a questão do futuro posto de saúde para atender toda aquela região, que é uma região que atende aproximadamente 34 mil pessoas. Eu que sou usuário, sei dessa realidade, essa reforma é importante para que depois tenha a nova unidade, para que essa reforma do posto de saúde de São José não vai ficar em vão. O Capzinho ali, que é um ponto que é alugado, que futuramente vai ser deslocado para onde é o posto de saúde São José. São essas minhas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, grande representante do bairro São José e região. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, saiu da farmácia, cumprimento aqui aos vereadores que estão presentes aqui na tarde de hoje, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, grandes ilustres pessoas que nos estão assistindo, nosso amigo, ex-vereador dessa casa, o Zé Luiz da Farmácia, seja bem-vindo e você sabe o carinho e o estímulo que eu tenho por você e pela nossa amizade de anos. Você sabe que você é do nosso coração. Seja bem-vindo. Senhor presidente, eu gostaria de dizer, né, que nós trabalhamos em prol da comunidade. E é uma hora dessa, né, vereador Breno, nós estamos junto com a nossa comunidade, estamos aí frequentando as nossas igrejas, né? E eu, como tenho um carinho especial por todas as igrejas de Divinópolis, mas, né, moro ao lado da igreja Santa Luzia, no bairro Planalto, tenho um carinho especial também pela igreja Santa Catarina de Sena, lá no bairro LP Pereira. Então, as pessoas me pediram que fosse feita a limpeza, né, em volta da igreja de Santa Catarina de Sena. Dorel, por favor, nossas fotos aí. Pedi, né, solicitei o nosso amigo Edinho que fizesse a limpeza lá para nós, em volta da igreja, na rua Pedro de Oliveira, para que as pessoas, né, pudessem aí fazer a sua programação da Semana Santa com a rua mais limpa, o lote mais limpo. Inclusive aquele lote ao lado lá será o futuro lote que será construído o posto de saúde, né, do bairro LP Pereira, na rua Pedro de Oliveira, com a rua Salinas, ao lado da igreja Santa Catarina de Sena. Essa é uma emenda que nós estamos aguardando aí do deputado estadual Eduardo Azevedo, junto com a emenda desse vereador Periquito e também uma emenda também do prefeito Gleison, né, que vamos juntar nós três para fazer esse posto de saúde tão sonhado ali no bairro LP Pereira. Ah, agradeço mais uma vez o Edinho e sua equipe que está nos atendendo. Também estava conversando com o vereador Breno e ele nos disse também que já foi feito ali a limpeza em volta da igreja Nossa Senhora Aparecida no bairro Bom Pastor. Né, Breno? Ficamos felizes, né, por estarmos aí trabalhando para a população e sermos atendidos, né, pela secretaria e o senhor Edinho atendendo nossas solicitações, limpando aí em torno das igrejas, que será tão grande importância essa limpeza para a semana que vem, a Semana Santa, onde possa ali os fiéis poder fazer a sua procissão, suas festividades ali em volta das igrejas. Né? Mais uma vez agradecemos aí ao Edinho por esse apreço que tem com nossa cidade de Divinópolis aí. Senhor presidente, também gostaria de dizer que saiu, né, a emenda lá do deputado federal Domingos Sávio. Nós estávamos aguardando aí essa emenda para que pudéssemos fazer ali aquela asfalto em volta da praça Padre Marinho, rocha ali no bairro Planalto. Juntamente, né, com a emenda do senador Cleitinho, agora nós fizemos um trabalho ali junto com a prefeitura, indicação desse vereador, nós indicamos ali várias ruas do bairro, né, onde será asfaltado agora Alameda Rio Paranaíba, João Moreira, Rua Itambé, né, emendando a Rodovia Batista, e temos ali mais algumas ruas ali do bairro que será asfaltada, a rua também do Manuel Bandeira, né? Então nós estamos felizes aí proporcionando aí aos nossos bairros, né, essa melhoria, juntamente com o prefeito Gleice, juntamente com o deputado estadual Eduardo Azevedo, também nosso deputado federal Domingos Sávio e o nosso senador Cleitinho Azevedo. É isso aí. Nós fazemos essa parceria para podermos trabalhar em prol da nossa Divinópolis. Nós queremos ali uma Divinópolis melhor. E sei que a população vai ficar bem assim que essas obras chegarem no bairro Planalto, principalmente a reforma da Praça Padre Marinho, que está aí, finalmente, né, o projeto de revitalização lá da Praça Padre Marinho, já está quase acabando. Estamos aí também aguardando o restante da emenda, né, do deputado Domingo, que vai chegar, para que possamos aí fazer, a prefeitura possa fazer a licitação dessa emenda, né, para poder fazer essa obra, concluir essa obra ali da Praça Padre Marinho. E eu sei que quem vai ganhar com isso é a população, é os feirantes, e sabemos aí que ele agora virou um point, né, aos domingos, de toda a comunidade ali, do Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Tietê, e pessoas que vêm de outros bairros, vêm até de fora para poder ir visitar a feirinha do bairro Planalto. Tenho orgulho de ter, junto com o nosso ex-prefeito Vladimir Azevedo, ter levado essa feirinha lá para o bairro Planalto, onde hoje é consagrada ali uma área de lazer de toda a comunidade. Senhor presidente, também gostaria de dizer que estamos aí atentos, né, às obras que estão sendo feitas pela prefeitura. A CETRANS está fazendo ali os quebra-molas na rua Itambé, né, com a rua Sergipe, ao lado da Escola Oribes. Fico feliz porque também nós temos um pedido lá com o secretário Lucas, ele está fazendo ali uma passagem de pedestre para que as crianças possa ter mais segurança ao atravessar a rua, podendo ir para a escola ali, sendo levado pelos seus pais. Então, eu fico feliz aí, o secretário Lucas está nos atendendo da comunidade. Gostaria de dizer também que esse vereador destinou uma emenda lá de R$50 mil para que a escola possa construir um muro, né, lá bem alto para proteger aquelas crianças e os bens públicos que tem ali dentro daquela escola. Estamos trabalhando aí para essa emenda chegar. E a secretária Andréa já fez o projeto lá, junto com os engenheiros da CEMED, para que possa ali construir não só esse muro, mas também estão trabalhando ali para construir uma quadra de esporte para as crianças ali da Escola Oribes Batista Leite, que é uma escola do meu reduto, uma escola ali do bairro Planalto, junto com o Ipiranga. Tenho orgulho de estar ali, sempre estar atuando e trabalhando em prol daquela escola, atendendo ali a reivindicação dos pais, das mães que nos procuram na minha casa, aqui no meu gabinete, no WhatsApp, pedindo ali melhoria para aquela escola e em torno da escola. Né? Estamos melhorando ali a escola e principalmente melhorando a parte, né, das ruas, a iluminação, né, para trazer mais segurança aos pedestres, principalmente às crianças que vai ali para a escola de Batista Leite. Esse é um trabalho desse vereador, junto com a comunidade e junto com a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, gostaria de dizer também que estamos aí trabalhando para as melhorias, né, de algumas ruas, né, que esse vereador aí veio através de moradores solicitar ao prefeito Gleisi ali e sua equipe para que possa ali fazer aquela melhoria naquela sua que não tem calçamento, dando mais dignidade para aquelas pessoas, para não ter mais aquela terra na sua porta, para não ter aquele barro na sua porta, né? Então estamos trabalhando aí junto com a comunidade e junto com a prefeitura para levar calçamento, principalmente lá no bairro Primavera, na rua José Martins de Oliveira, né? Ao lado do campo, está sendo ali feito ali um calçamento através dos pedidos dos moradores, através desse vereador Periquito e através do prefeito Gleisi, que bate o martelo ali e fala conclusão das obras, temos que trabalhar para o povo mesmo. Né? Estamos tão felizes. Temos algumas ruas também lá no bairro Caraí, na rua Carine, na rua João de Oliveira, a máquina já passou, já tem alguns veículos, então provavelmente daqui uns dias está chegando as pedras lá para poder fazer o calçamento nessas ruas. E esse é um direito, um dever desse vereador, né? Pedir e atender a população, e principalmente fiscalizar essas obras. Isso nós não entendemos, se é durante a semana, se é sábado, se é domingo, se é de dia, se é de noite, né? Então nós estamos aí trabalhando para a comunidade de Divinópolis. Senhor presidente, gostaria de dizer também, nós temos ali mais uma rua também no Belo Vale, né? Na rua das Acácias, onde será construído ali, além do calçamento, uma passagem, uma ponte ali para os pedestres atravessar o córrego. Então, estamos trabalhando junto com a prefeitura, provavelmente daqui até o final do mês, ou mais tardar daqui um mês, as obras lá estarão iniciando. Também gostaria de dizer, senhor presidente, que segunda-feira tem uma reunião, mais uma reunião com o nosso deputado Eduardo Azevedo, esse deputado estadual que sempre trabalha por Divinópolis, sempre está pensando na nossa área da saúde. Fico feliz em ter essa parceria com ele, ter trago para Divinópolis uma ambulância para a área da saúde, uma das melhores ambulâncias aí hoje que tem, para atender a população de Divinópolis. E também entregamos lá junto ao CISO um aparelho ali para fazer exames nas pessoas de ultrassom. Agora vamos entregar um outro aparelho segunda-feira para endoscopia, né, na policlínica. Então estaremos lá mais o deputado, os coordenadores lá, o senhor Geraldo, fazendo essa entrega mais um aparelho para atender a população de novo. E fico feliz, estamos trabalhando aí para esse posto de saúde, né, SPSL, lá no bairro LP Pereira, ao lado da Igreja Santa Catarina de Sena. Né? Então, esse é um trabalho do vereador, junto com a administração e junto com o povo. O povo pede, nós correndo atrás, e o que nós podemos fazer para a população de Divinópolis, estamos fazendo. Gostaria de deixar um lembrete para o senhor Pedro lá do Sensor, Pedro que faz aquela operação tapa-buraco. Eu enviei alguns ofícios, algumas solicitações para ele, e um tapa-buraco lá na rua Geraldo Cardoso, no bairro Planalto, a linha de 11, são duas linhas, são duas ruas só, né? Fica entre a Alameda de Rio do Sono e Osíris Joaquim de Oliveira. E ela também, acima, tem ali na rua João Moreira, esquina com a Alameda e Rio Perdido. São poucos buracos, mas estão atrapalhando ali o povo trafegar com suas motos, com seus carros. E já foi enviado há algum tempo, encontrei com o Pedro várias vezes, e ele falou que queria fazer esse tapa-buraco. Não sei o que está acontecendo, Pedro, que você ainda não foi com a sua equipe lá. Estamos aguardando, a população está me cobrando, e eu estou passando aqui a cobrança para você. Gostaria que você fosse lá no bairro Planalto, região, para fazer a operação tapa-buraco, tanto esperado lá, e tanto pedido por esse vereador. Senhor presidente, gostaria de agradecer pelas palavras, uma boa tarde a todos, e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, o vereador do PSD, o vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, senhor presidente Israel da Farmácia, na sua pessoa saúdo os meus amigos vereadores aqui em plenário, a todos vocês que nos acompanham aqui nessa casa legislativa, na pessoa da Ângela, quero saudar a todos aqui e dar os parabéns aqui pelo pronunciamento. Seja sempre bem-vinda, viu, Ângela, a essa casa. Quem dera se todo cidadão usasse essa tribuna aqui para propor coisas boas para a nossa cidade e nos ajudar na construção do nosso mandato. Quero saudar você que nos acompanha pelos meios de comunicação, TV Câmara, NET Câmara. Recebo o meu melhor boa tarde, peço licença novamente para dirigir essas breves palavras na tarde de hoje. Quero deixar um abraço para o Zé Luiz, viu, Zé Luiz? Seja sempre bem-vindo a esta casa. Zé Luiz foi nosso vereador aqui na legislatura passada, viu? Nosso carinho e gratidão pela sua pessoa, pela sua presença e os seus ensinamentos também, viu? Boas notícias, senhor presidente, para os usuários da Avenida JK, ali próximo ao Hospital Santa Lúcia, Escola de Música, Maestro Ivan Silva. Nós solicitamos ao Executivo Municipal ali uma limpeza e capina naquela curva que vai ali da rodoviária sentido centro, porque ali estava um mato excessivo atrapalhando a passagem dos veículos, e foi realizado então, essa semana, a limpeza daquela localidade, dando ali mais condições de uso daquela via a todos aqueles que trafegam ali, aquela parte que é um corredor muito importante, né, de entrada para a nossa cidade, para quem entra lá na entrada principal da Avenida JK, e segue em direção à catedral, ao centro. Então, ao nosso pedido, foi realizado lá a manutenção urbana da via com a limpeza e a capina. Tem imagens, Dorel, se quiser colocar, aí do serviço realizado lá nesses últimos dias, dando ali mais conforto aos usuários ali da via, né? Há um barranco muito grande ali e uma quantidade excessiva de mato, e ali foi feita a limpeza para melhorar a situação daquela via através da nossa solicitação. Como já foi dito aqui por outros vereadores, Periquito também já falou aqui, né, da Igreja Santa Catarina de Sena, nós também solicitamos ao Executivo a limpeza em torno de algumas igrejas, sobretudo as igrejas lá da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, o Santuário, Igreja Nossa Senhora das Candeias Candelária, Serra Verde, Nossa Senhora de Lourdes, algumas comunidades rurais, Igreja São João Batista. Então, foi realizado hoje, lá no bairro Bom Pastor, pode colocar imagens, Dorel, por favor, a limpeza lá da localidade para a Semana Santa que se aproxima, se inicia neste domingo agora, com a celebração de Ramos, e ali naquele itinerário ao redor do santuário, ali Rua Iguatama, Rua Pratrápolis, Rua Itutinga, Queluz, vai passar algumas procissões. Então, foi feita ali uma manutenção, né? Sabemos que estamos em período de chuvas, mas foi ali realizado esse serviço para dar mais conforto a todos os fiéis que vão participar ali das celebrações nestes dias, né? É um grande número de pessoas, não só lá, em todas as igrejas da nossa cidade. E esse pedido foi coletivo, todos os vereadores, né, das suas regiões fizeram essa solicitação, sobretudo aqueles que participam de alguma maneira, né, das celebrações da Semana Santa nas suas comunidades. O Executivo está nos atendendo através da Censur. Aquelas que não foram atendidas ainda serão atendidas dentro do cronograma, né, da própria Secretaria. Então, quero deixar meu agradecimento ao Edinho, ao Rodrigo, ao Gustavo, a toda a equipe que nos atendeu nesta nossa solicitação. Nós já sabemos que a luta contra a dengue está aí, não é? Sempre estamos falando aqui nos nossos pronunciamentos da nossa responsabilidade em cuidar do nosso quintal, em cuidar da nossa casa. E uma ação, então, da CEMUSA, em parceria com a Prefeitura Municipal, será realizada neste sábado, dia 23 de março, de 8 da manhã ao meio-dia, nos bairros Jardim das Oliveiras, Fonte Boa e Dom Cristiano. Vocês que moram nessa região, então, do Jardim das Oliveiras, Fonte Boa e Dom Cristiano, o caminhão vai passar recolhendo alguns objetos que acumulam água. Nós sabemos que eles não levam entulhos, né, das nossas residências, mas sim objetos que estão dentro da nossa casa acumulando água e gerando focos de dengue, como pneus, pratos de planta, coisas nesse sentido. Não é um bota-fora, mas sim uma ação de limpeza mesmo desses materiais que possam acumular água e gerar
aí dengue, né, nas nossas residências, e sabemos que grande parte desse foco está nas casas. Então, vamos colaborar, vamos participar, não custa nada você deixar esses materiais de fora para que sejam recolhidos e nós possamos, então, combater, né, a dengue. Estamos solicitando o carro fumacê, já passou no bairro Bom Pastor, no bairro Icaraí, em vários bairros da nossa cidade. Estamos lutando aí para que a gente possa minimizar essa situação e desafogar aí também os nossos hospitais, né, que está um gargalo a saúde de tantas doenças que nós estamos padecendo, né? Não só a dengue, alguns casos de Covid também estão aí em alta. Senhor presidente, foi realizado na rua Mantena ontem, lá no bairro Bom Pastor, uma obra de manutenção da drenagem com recomposição de massa asfáltica ali naquela parte baixa do Bom Pastor, dando mais conforto ali aos usuários daquela via. Ali sempre há um grande empoçamento de água. Então nós pedimos para o Executivo Municipal, e ali foi feita a manutenção daquela área, dando ali mais tranquilidade a todos os moradores do bairro Bom Pastor, da rua Mantena. Eu estive com o prefeito Gleidson também esses dias, também estive com o secretário Lucas, da CETRANS, para reforçar o pedido que já foi realizado por este vereador de um redutor de velocidade lá na rua Ibirité, entre Sacramento e Teresópolis, para que seja colocado ali então um quebra-mola, porque está um grande número de acidentes naquela região, sobretudo na rua Sacramento com a rua Ibirité. Então nós sabemos que é necessário um estudo de caso, esse estudo de caso já está sendo realizado a nosso pedido, e acredito que dentro, em breve, será colocado ali um quebra-mola. Nós estamos lutando para que isso aconteça. A gente sabe que não é fácil, porque é necessário dados para esse estudo de caso, né, infelizmente, mas esse vereador está atento a essa demanda ali do bairro Bom Pastor e Alvorada, para que seja realizada então essa instalação desse redutor de velocidade, dando mais segurança aos usuários ali da via, da rua Ibirité, que depois de asfaltada se tornou um grande corredor de acesso ao bairro Bom Pastor e ao interior da nossa cidade, né, que o pessoal já chega ali na JK e pega sentido do centro. Então, nós estamos atentos, estamos cobrando para que seja realizado ali esse redutor de velocidade. Senhor presidente, essa era a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra e quero, antes de encerrar, deixar o convite a toda a população para participar da Semana Santa lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, a partir de domingo, dia 24, não é? Com a celebração de Ramos às 8 horas da manhã, lá na porta da Capela Nossa Senhora do Sagrado Coração, em direção ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Participe conosco e participe também na sua comunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Robson do Zé Milton. Ademir Silva.
Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra hoje, nessa tarde. Boa tarde a você de casa, que está nos assistindo pela TV, pela televisão e também pela internet. Gostaria, senhor presidente, falar hoje sobre um assunto muito importante. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os servidores municipais. Gente, esse povo é show. Preste atenção nos secretários que estão trabalhando nessa gestão. Preste atenção nos secretários que trabalharam na gestão anterior. Secretários que eram e que hoje ainda são servidores municipais. Todos eles fizeram um bom trabalho. Aí os prefeitos ficam inventando moda, né? Traz secretário do exterior, de Itaúna, de Belo Horizonte, é só para vir aqui fazer cagada. Ontem eu estive aqui na prestação de conta da Secretaria Municipal de Saúde e eu fiquei até surpreendido. Não era para a Câmara de Vereadores, não era para o Conselho Municipal de Saúde, que estava prestando as contas, mas eu fiz questão de estar presente, não consegui ficar a reunião toda, porque começou um pouquinho atrasado, então não pude, eu tinha outro compromisso, então não teve jeito. Mas eu gostaria de parabenizar a todos os servidores, todos. No governo anterior, foram testados 2, 3 secretários de saúde que não deram conta. Não deram conta. Depois, colocou lá o Toquinho. Excelente secretário. Tentaram aí, de última hora, em colocar ele em apuros. Mas cadê? O cara é top. O cara é top. Amarildo, hoje trabalha no Hospital São João de Deus. Agora, tentaram emplacar um estrangeiro aqui na nossa cidade, só veio aqui e fez sacanagem. Sacanagem que, fez, que esse rapaz, Alan Rodrigo, fez aqui na nossa cidade, na área da saúde. Nós estamos gastando 1.300.000 reais, gente. E nada, o povo sofrendo, o povo tentando, na fila, falta tudo. Falta tudo. A única coisa que o Alan Rodrigues fez bacana foi maquiagem. Vamos colocar um batonzinho no posto de saúde? Vamos colocar um batonzinho lá no outro posto? Vamos inaugurar posto, gente. Vamos inaugurar posto. É posto. Mas cadê os médicos? Cadê os profissionais? Cadê o remedinho na UPA, na farmacia? Não tem, ué. Cadê os profissionais lá na policlínica? Não tem. É 30, 40, 60, 90 dias atrás de um exame e nada. Aí ontem, eles trocaram lá o estrangeiro por uma funcionária pública de carreira, Sheila. Parabéns, Sheila. Ela veio aqui e já assumiu perante o conselho que várias metas que foram propostas em 2023 não foram alcançadas. Quando o estrangeiro vinha aqui nessa casa aqui, eu ficava com vergonha. Sem brincadeira. Quando o estrangeiro sentava na cadeira ali, que eu acho que ele sentava na que eu sento hoje, eu ficava com vergonha. Porque ele falava que a saúde de Divinópolis estava 1000 maravilhas. Estava tudo indo de vento em popa. Eu ia na rua, o povo, ó, metendo pau. O povo sofrendo. Falta de remédio, falta de médico, falta de compromisso. É lotado a UPA. Tá... Ele vinha aqui fazer prestação de conta, estava top. Top 10. Nós não estamos falando da mesma cidade. Nós não estamos falando da mesma cidade. E ontem a Sheila aqui, pela primeira vez que ela esteve aqui fazendo a prestação de contas, ela admitiu que realmente algumas metas não foram alcançadas em 2023. Eu espero, Sheila, que você continue sendo essa pessoa simples, humilde, transparente, e que consiga fazer um excelente trabalho aqui na área da saúde de Divinópolis, porque não é pouco dinheiro não, gente. É 1.300.000 reais todo dia que está indo embora. Então eu espero, Sheila, que você, como que conhece a secretaria, que é uma pessoa íntegra, tranquila, educada, que não tenta enrolar os outros, consiga fazer um excelente trabalho e consiga gastar esse 1.300.000 reais de forma digna, de forma a dar ao divinopolitano aquilo que ele merece, que é uma saúde de qualidade. É isso que eu desejo para você, viu, Sheila? Parabéns pela prestação de contas ontem. Senhor presidente, eu gostaria de falar de outro assunto importante hoje. Vai ser votado nessa casa um projeto de lei de minha autoria, o CM 086 de 2023, que institui o dia da conscientização contra a pedofilia e estabelece a participação dos alunos da rede municipal de ensino em manifestações no dia 18 de maio. Gostaria, mesmo não sendo um vereador da base, eu gostaria que a secretária de educação pudesse, né? O prefeito sanciona essa lei, se Deus quiser, né? E dia 18 de maio, que é o dia internacional contra a pedofilia infantil, né, a gente possa ter a participação dos alunos da rede municipal de ensino nas movimentações do dia 18 de maio. Eu fico muito preocupado e muito interessante, sabe, que todos nós vamos só conseguir mudar esse Brasil, gente. Só o dia que a gente conseguir conscientizar as crianças. É pedofilia, é luta contra a Lei Maria da Penha. Nós só vamos conseguir melhorar esse Brasil, gente, a partir do momento que a gente criar na cabeça das nossas crianças uma consciência legal hoje. Todos possam entender qual que é o respeito que a gente deve ter com um, com o outro, o meu direito, o dever do outro. É a partir dessa conscientização que a gente faz através da escola, que a gente faz através dos meios de comunicação. Isso é muito importante, que a gente consiga levar isso até os nossos crianças da nossa cidade. Principalmente os alunos da rede municipal de ensino, né, que moram, principalmente os alunos da rede municipal de ensino, porque geralmente os alunos da rede municipal de ensino moram nas comunidades mais afastadas do centro da nossa cidade, que possam trazê-los para o centro no dia 18 de maio. Esse é o ponto-chave do nosso projeto. Então, na hora que a gente for votar, eu peço o voto de todos os vereadores, né, que a gente possa votar esse projeto favorável. Eu também gostaria, a líder do governo estar presente nesse momento, né, que ela nos ajudasse, né, a articular com a secretária de Educação, com a secretária de Desenvolvimento Social, para que a gente possa implantar essa lei depois de aprovada aqui na nossa cidade e que nós possamos, a cada dia, colocar coisas interessantes de forma culturalmente para fazer as nossas crianças crescer em um ambiente que possa trazer e fazer com que a nossa cidade, principalmente a nossa cidade, mude o conceito contra a pedofilia, contra os direitos das mulheres, contra todo tipo de coisa errada que às vezes possa estar acontecendo aqui na nossa cidade. Então são esses pequenos momentos que a gente tem para, não é evangelizar, para educar as nossas crianças e a gente fazer o nosso Brasil e a nossa cidade crescer. Então, por isso, eu conto com a colaboração de todos os vereadores. São essas minhas palavras nesta tarde de hoje.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos agora, convido o vereador e líder do PV, do Rogério Zé Milton.
Presidente, permissão para pronunciar sentado?
Concedida, excelência.
Obrigado, presidente. Senhores vereadores, que é o cumprimento aqui na pessoa do nosso presidente Israel Mendonça, todos os senhores edis, público que nos acompanham, telespectador TV Câmara, nossa boa tarde. Olha, senhor presidente, o que eu trago na tarde de hoje, gostaria que senhores vereadores e a população fizessem um minuto de reflexão do tema relevante que eu vou trazer aqui hoje. Senhores vereadores, foi criada uma lei, então aí, salvo engano, eu acho que foi o Aristides Salgado, duas leis importantes para a cidade. Uma quando tem desconto do IPTU, que era quando o imóvel tinha muro, gradil, passeio e árvore. Tinha X% de desconto no IPTU, 5%. O Demir está me corrigindo aqui, 5%. Se tivesse o muro, o passeio arrumadinho, a árvore, né, tinha 5%. Isso já ajuda, né, o contribuinte e valoriza a nossa cidade. Às vezes o imóvel, não precisa ser a casa específica, o lote, tivesse, né, murado com passeio e árvore e valorizar, ia ter o desconto também. Então perdeu esse incentivo, foi cortado com o tempo. E uma lei que veio fazer justiça social é a cota básica. É o IPTU da cota básica, que o cidadão que tem um salário, até dois salários mínimos, ou três per capita, tem um imóvel, hoje não tem mais questão de tamanho mais de residência, não importa mais o tamanho, a lei é clara que ele tem condições de pleitear esse benefício. E esse benefício, a lei não fala dos detalhes que nós vamos entrar. Caro vereador Ney, que me ouve atentamente, do bairro Maria Helena, um bairro que o pessoal trabalhadora, pessoa honesta, simples, grande parte, maioria, que depende da labuta do seu salário para manter suas dívidas em casa, precisa muito desse benefício da cota básica. Tem esse direito. Quem quiser enquadra dentro desse perfil, ele tem o direito de requerer na prefeitura e ter seu benefício. Se ele ganha até dois salários, se ele não tem mais do que um imóvel, não importa o tamanho do imóvel dele que ele tenha, ele tem o benefício da cota básica, X. Agora, o que está acontecendo, senhor presidente, senhores vereadores? Estou impressionado de ver inúmeras reclamações e reclamações dos nossos divinopolitanos que não estão conseguindo ter acesso e conseguir esse benefício, vereador Ney. Olha o critério que a prefeitura está usando, vereador Ney. Veja bem, hoje, vereador Israel, sua plena atividade física, da idade que ele tem, ou a minha, ou de qualquer um dos seus vereadores, estamos trabalhando, temos aqui 2, 3, 4, 5 salários mínimos, hoje. E com um tempo de 10, 20, 30, 40 anos, você vai fazendo benefício na sua casa, benfeitorias. Você puxa um telhadinho, você põe um piso melhor, você rebaixa, né, o teto com gesso. Cada pessoa tem uma prioridade, faz dentro de sua casa o que quiser. Nesse momento que ele está trabalhando, ele tem um salário bom que dá a condição de fazer isso. Mas a lei não fala sobre isso. A lei é clara. Então eu queria falar com os senhores vereadores que a Secretaria de Desenvolvimento Social está entrando na casa da pessoa, se tiver um piso de porcelanato, pau. Se tem um rebaixamento de gesso, pau. Se tem um carro do vizinho às vezes na garagem que ela alugou, aí o carro... pau. Qual o critério que estão usando? A lei é muito clara. Fizemos, né, uma votação, foi feita essa modificação da lei, senhor executivo, na emenda modificativa do artigo 1º, redação do artigo 1º, projeto de lei complementar, EM 14/2021, passa essa seguinte redação. Senhores, o que que fala na lei? Parágrafo 1º. No artigo 2º, comprovação da carência será feita mediante a apresentação da cópia reprográfica, demonstrativo salarial, proventos, aposentadoria ou pensão, considerando-se como renda mensal a soma de 2 parcelas salariais de caráter permanente, ou por meio de informações do cadastro único programa social, ou seja, 2 salários mínimos, correto? Parágrafo 2º. Quando o requerente não possui documentação solicitada para análise de concessão do benefício, o Serviço Social do município de Vinal receberá a análise social para levantar informações que possam contribuir com a decisão da concessão do benefício. Parágrafo 3º e parágrafo 4º. A qualquer tempo poderá o Serviço Social do município realizar nova análise para verificação e rendimento e comprovação de informações prestadas pelo solicitante ou beneficiário, com garantia de exercício contraditório e ampla defesa pelo interessado. Ou seja, a prefeitura ele pode, em qualquer momento, ir lá fazer a vistoria, fiscalizar. Isso é certo, certinho. O que eu estou indagando, senhor presidente, e gostaria de pedir aos senhores vereadores, que nós convocássemos a Secretaria Desenvolvimento Social, a nossa, ou a Comissão de Justiça, ou de Administração, por que está tendo critério A ou B numa casa A ou B? Se a lei é clara, ela não fala de piso porcelanato, ela não fala de rebaixamento de gesso, ela não fala de uma televisão de LED, ou de 40, ou de 50 polegadas, ela não fala se tem varanda na frente, pode ter o benefício ou não. Ela fala, claramente, até 2 salários mínimos comprovado, a não ter outro imóvel. Não interessa o tamanho e a melhoria dentro da casa. Se da minha vida toda eu tive condição de fazer melhoria na minha casa, no final da minha vida, eu pagando plano de saúde, remédio caro, a conta de água e luz, IPTU caríssimo, o que que sobra? Olha, seu presidente. Concisso, vereador Israel.
Roger, Robson, é um processo, é um projeto que realmente concordo com você, temos que aprofundar nessa lei, porque a gente vê isso no dia a dia da gente. A gente, ontem você não estava vulnerável. Você não estava vulnerável ontem, mas hoje você está vulnerável. É mania do brasileiro, quando tem saúde, está trabalhando, a gente costuma muito investir aonde moramos. Nós queremos uma casa boa, queremos móveis bons. Quando você tem condição, você constrói. Você faz uma casa do seu sonho. Hoje mesmo, no gabinete, duas pessoas assim hoje. Que hoje elas têm uma casa boa. Deixa eu dar um exemplo. Um teve lá, tinha um lote de 400 metros. Vendeu esse lote, pegou 200 metros,
construiu a casa, tem uma casa boa, ganhava bem. Hoje ele é vulnerável, ele ganha um salário mínimo. Hoje ele não tem condição de pagar R$ 1.980 de IPTU. Eu entendo que a secretaria tem que fazer uma fiscalização, mas é tirar a cota básica de quem não tem condição de pagar. Quem tem condição de pagar, paga o valor que tem que ser pago. Mas aquele que hoje está vulnerável, ontem não era, hoje é, ele teria que ter a isenção da cota básica, sim. Tem uma casa boa? Tem. Tem um carro? Tem. Tem televisão boa? Tem. O interior é um interior confortável? É. Mas ele construiu ontem. Ontem não era vulnerável. Hoje ele está vulnerável. Então, nesse momento de vulnerabilidade, ele tinha que ter o direito à cota básica. Que seja feita uma avaliação no próximo ano ou daqui a 2 anos, mas tem que rever isso aí em questão do momento da se a pessoa está vulnerável ou não. Se hoje estiver vulnerável, eu acho que teria sim esse direito à cota básica e tem que ser revisto mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Israel. Estou aqui levantando para reflexão, senhores vereadores, que nós possamos chamar a secretária Juliana, que é uma pessoa sensata, sem sensibilidade, e que nós gostaríamos de ver qual o critério. E se for ter que modificar a lei e deixar bem claro, que nós façamos. Nós estamos aqui do lado da população. Nós não podemos fazer dessa forma aqui, como o vereador bem disse, o Israel, ontem, anos atrás, eu era saudável, gozava de boa saúde, tinha bom salário. Hoje eu ganho um salário mínimo. Estou doente, no final da minha vida, eu quero o meu benefício, é um direito que o cidadão tem. Então nós vamos lutar, sim, pelo direito da população. Nós estamos contra essa forma que está sendo colocada pela Secretaria Social. Desenvolvimento Social está errando nesse critério, porque a lei não fala sobre isso. Está aqui para qualquer cidadão. E eu peço à imprensa, hoje, de Divinópolis, que faça essa reflexão, que analise o que nós estamos falando. E gostaria, senhor presidente, que fizesse essa convocação através da Secretaria de Desenvolvimento, na Secretaria de Desenvolvimento Social, seja convocada, ou na Comissão de Justiça, ou na Comissão de Administração Pública, para dar melhor esclarecimento, para ver o que está acontecendo. Porque a reclamação no nosso gabinete, que não está conseguindo benefício, porque a casa dela está com rebaixamento de gesso, porque a casa dela tem um piso de porcelanato, porque ela fez uma puxadinha e aumentou a casa, agora está mais arrumadinha. Gente, como o vereador Israel colocou, anos e anos de luta, de labuta, de melhoria na sua casa. Naquele tempo, naquela oportunidade, tinha oportunidade. No final da sua vida, como o vereador Israel colocou, ele está vulnerável, ganhando um salário de aposentadoria, paga plano de saúde, paga um monte de coisa, luz e água, não tem condição de pagar o IPTU da forma que está. Nós, né, com a nova legislação foi permitida de fazer, refazer toda a Divinópolis de novo, atualizando o cadastro de imóvel, pegou todo mundo de surpresa e dobrou, né, o IPTU por causa da nova avaliação de alguns ocupação de solo. Nesse sentido, senhores vereadores, então eu gostaria de pedir o apoio de vocês, ficar do lado da população divinopolitana, que vocês também fizessem coro junto com nós, levantando essa reflexão da forma que está sendo conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Social contra a população divinopolitana. E o poder legislativo, no seu poder togado, emanado pelo povo de fiscalizar, é o mínimo de chamar para prestar esclarecimento para nós, de uma forma técnica, o que está na lei, eu não estou inventando. Quem quiser pegar a emenda da lei 147/2001, do projeto de lei EM, número 14/2001, está aqui, ó, para qualquer um ver. Ele não fala de rebaixamento de gesso, ele não fala de piso, porcelanato, ele não fala de televisão. Ele fala de até 2 salários mínimos e não pode ter mais que 1 imóvel. Se ele está dentro de critério, qualquer cidadão metropolitano tem o direito e nós vamos brigar por isso. Então, senhor presidente, é o que nós tínhamos para pronunciar na tarde de hoje. Eu agradeço pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, o vereador Ilírio do PSDB, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero pegar um pedaço da fala do Rodson do Zé Milton, mesmo que seja curto, porque eu tenho assuntos para tratar nessa tarde também, mas eu não poderia deixar de falar. Cota básica
quase 12 mil pessoas tinham acesso à cota básica, tinha direito à cota básica, e hoje apenas 1.800 pessoas, em média, têm o direito à cota básica. Justamente por isso que o Rossi trouxe aqui. Só que eu quero aqui, até depois confirmar com ele aqui, que a lei que foi votada nesta casa, que passou para qualquer metragem a pessoa ter direito, tirou também, deu autonomia para assistência social chegar lá e falar, não, esse aqui merece, esse aqui não, esse aqui tem um carro, então ele pode pagar IPTU, esse aqui tem uma televisão de 32 polegadas. Sabe por que eu sei disso? Porque são várias pessoas que perderam o direito de pagar a cota básica porque comprou uma televisão. Porque tem uma televisão na sala e outra no quarto. Porque a assistência social chegou lá e tem um carro na garagem. Porque a lei antiga, casas até 100 metros, não tinha, a assistência social não tinha o direito de interferir. Se a pessoa ganhava até 2 salários, tinha um imóvel só, e a casa não ultrapassasse 100 metros, ela tinha que dar o direito para ela ali. Hoje não. Quando tirou a metragem, a assistência social chega, se tiver um porcelanato, se tiver carro na garagem, se tiver televisão, você perdeu o direito de receber cota básica. Então é um assunto que nós temos que voltar esse assunto para essa casa, discutir ele, porque está claro. Mais de 12 mil pessoas que tinham direito, hoje pouco mais de 1.800. Projeto de lei nessa casa, que é votado por essa casa. O prefeito está indo, que é para arrecadar, cortando tudo. Já denunciei aqui. O projeto do Josafá, que aprovou nessa casa dos telhados, o prefeito, com decreto, cortou. Você que tem estrutura metade da sua casa, está pagando IPTU triplicado. A lei foi aprovada aqui, mas quando chega lá em cima, ele, ó, nós temos que arrecadar. Prefeitura hoje arrecada 90 milhões de IPTU. Quase que dobrou no mandato do Gleice, quase que triplicou no mandato do Gleice. E todo projeto que aporta nessa casa, que vai beneficiar o povo, chega lá em cima, com a caneta ele vem e corta tudo. Então é um assunto que nós temos que discutir nessa casa, senhor presidente. Senhor presidente, na reunião passada eu trouxe um assunto aqui muito importante e hoje eu trouxe algumas fotos para mostrar à população e os senhores vereadores o que está acontecendo dia e noite. Crime ambiental sendo cometido dia e noite aqui na nossa cidade. Dorel, por gentileza, coloque as fotos aí. Gente, essa era a ideia do aterro sanitário no nosso município. O que é o aterro sanitário? Era acabar com o lixão. Quando você falava que Divinópolis tinha um lixão, eles, não, é aterro sanitário. A ideia do aterro sanitário, toda vez que o lixo é jogado ali, vem a patrol e cobre o lixo. Olham para vocês verem o chorume escorrendo dia e noite. Urubu. Olha o lixo que está a céu aberto. Só não enxerga quem não quer ver, seu presidente. Você passou ali na rodovia, sentido Caimbra do Cajuru, e depois do Lagoa Parque, é só olhar, o lixo está céu aberto, e está aí as fotos. O chorume escorrendo para os córregos. Animais ali por perto, morrendo. Tem um fazendeiro lá que perdeu 7 animais, contratou um veterinário, e o veterinário identificou que a morte dos animais é por consumir a água. Porque o terreno ali está contaminado. Quem mora ali perto ali do Padre Euclides, a comunidade do Córrego da Divisa, estão comprando água mineral porque todas as cisternas ali estão contaminadas. E parece que ninguém vê. Parece que passa ali, tem que olhar para o outro lado para não enxergar e não trazer um assunto desse aqui para essa casa. Porque isso aqui é crime ambiental. Ali, seu presidente, o aterro, ele já está 40 a 60 metros acima do nível de onde começou. Estila as barragens. Que vai subindo, vai subindo. Hoje eles não estão aterrando.
tem denúncias lá, é por isso, é com medo de vir tudo água abaixo. Tem 7, 8 anos que eles vêm aterrando e já tem 40 metros acima do nível. E até quando nós vamos ficar fingindo que isso não está acontecendo? Olha aí as fotos. Quem não quiser passar ali e olhar para o outro lado, olha aí. As águas contaminadas, a cisterna contaminada. O povo ali comprando água mineral. Isso é covardia. É um assunto que tem que ser falado aqui. Eu gosto de falar, porque tem gente que não quer olhar para esse lado. Mora lá uma semana e volta aqui e vê se não quer falar. É um assunto que tem que ser denunciado de noite no Ministério Público e a responsabilidade é do Executivo. Eu não vejo plano de governo para tirar isso, para melhorar isso, essa situação. Isso é covardia com os moradores ali do Córrego da Divisa, com os moradores ali da região e com o povo divinopolitano. Se você vai cortar uma árvore em 50 pessoas no meio ambiente, por que que não vai lá? Corta uma árvore perto de uma nascente para você ver. Olha aí os cortes sendo todo dia, muito chorume nos corpos de lixo contaminado. Eles têm laudos de contaminação na cisterna que eles usavam. O gado está morrendo de beber a água contaminada que vem do lixão. Divinópolis voltou a ter lixão. Se é um gado que morreu lá perto da água, ele perdeu 7. E vai continuar perdendo, seu presidente. Porque não tem ação do município para resolver esse problema. É revoltante ir lá e ver a situação do jeito que está e ninguém fala nada. Eu estou bobo de ver esse mandato. Prefeitura pagando 600 mil reais para Transid. Todo mundo reclamando que final de semana não tem ônibus. E ninguém grita. Ninguém fala mais nada. Tomou conta, ela vai ficar até o final e ninguém fala mais nada. O povo está cansado. Se não tiver ação de um prefeito para poder chamar no peito e resolver os problemas, nós vamos continuar essa mercê aí das pessoas fazendo o que quiser. E aqui, seu presidente, sobre outras denúncias que eu venho fazendo nessa casa, que é sobre lote sujo, eu quero mostrar aqui o lote em questão, ao lado da UAP 3, o Sagrada Família, que é o posto de saúde do bairro Sagrada Família, que nós já verificamos, isso é um terreno da prefeitura. Não adianta criar um aplicativo para multar o lote dos outros. Ah, vamos multar o proprietário, mas os lotes do município também tem que ter exemplo. Isso aí, gente, está do lado de um posto de saúde. Tem gente que está rindo, mas é a verdade. Posto de Saúde, Sagrada Família. Ao lado, o terreno, já confirmei, terreno do município de Divinópolis. Olha a situação. Precisava usar a tribuna, gastar o tempo para poder denunciar um lote que é do município? A prefeitura já não tinha que ir lá e manter a limpeza dos seus terrenos? Adianta fazer propaganda, querer multar as pessoas, ah, vamos fazer uma batalha contra a dengue. Mas a prefeitura não mostra o exemplo, não mostra os passos que tem que ser dado para as pessoas seguirem. Essa é a realidade aqui. Se muitas vezes passa um cobertor por cima, um pano, quando não tem jeito de disfarçar, olha para o outro lado, para não enxergar o que está acontecendo na nossa cidade. Absurdo. Não deu tempo de trazer, mas também tem foto ali do Nossa Senhora das Graças, perto do CEMEI, que o terreno também é do município. E está tomando conta lá da rua, dos matos, tudo. Aí a gente vem cá, faz projeto de lei, dando autonomia para o agente de saúde fiscalizar os lotes. A gente contribuir para o combate contra a dengue. O prefeito solta um decreto, não, lote sujo não. Lote sujo não vão mexer não. O que está por trás disso? Quem são os donos desses lotes que não podem mexer neles? Quem são esses proprietários que falar em limpar lotes? Ninguém quer conversar. Então, senhor presidente, mais uma vez aqui, o meu apelo. O prefeito soltou um decreto autorizando, né, os agentes a entrar e, se acaso for barrado, poder multar, notificar, né, os proprietários. O nosso pedido é que dê autonomia para eles fiscalizar os votos sujos também. Sabe por quê, seu presidente? Eu vou te falar, é 90% de quem fez a denúncia por aplicativo, toda vez que eles me ligam, eles falam assim: não resolve nada. Denúncia de aplicativo não resolve nada. Olha lá, ó, seu Onésio. Não resolve nada, né, seu Onésio? É isso que a gente escuta. Não, gente, faz a denúncia por aplicativo pra quê? Tem 3 anos que eu estou fazendo e continua a mesma coisa. Senhor presidente, quero aqui também aproveitar esse minuto que eu tenho para falar sobre as escolas do nosso município, mas referente ao trânsito. Eu, na legislatura passada, fiz um anteprojeto para que todas as escolas municipais e CMEIs fossem agraciadas com a sinalização, passarelas elevadas e a sinalização para dar segurança para os alunos. Vou falar isso na próxima reunião, porque meu tempo acabou, e agradeço pela sessão da palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César Tarzan. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 4 de 2023 dispõe sobre a criação do ato da violência contra as mulheres, crianças, adolescentes e idosos no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 99 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 100 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 004 de 2023. Dispõe sobre a criação do Atlas da Violência contra Mulheres, Crianças, Adolescentes e Idosos no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador José Braz. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador, autor José Braz.
No presidente, como tem falado sempre aqui nessa casa, a violência, né, contra mulheres, contra crianças, pós-pandemia, ele praticamente virou uma epidemia. Atualmente, o governo de Minas criou um banco de dados para facilitar, né, os agentes públicos de ter acesso mais rápido a essas informações. O intuito deste projeto é a gente criar aqui no nosso município também esse banco de dados. O Atlas da Violência é um instrumento fundamental para compreendermos a realidade social de Divinópolis. Ele será um verdadeiro mapa, um guia que nos ajudará a navegar entre os desafios enfrentados por aqueles que mais precisam da proteção. A coleta e análise de dados propostos pelo Atlas nos permitirão identificar as formas mais prevalentes de violência, os locais com maior incidência e as características das vítimas e agressores. Atualmente, enfrentamos o desafio de lidar com informações fragmentadas sobre a violência em nosso município. O Atlas centralizará e organizará esses dados, possibilitando uma análise mais precisa da realidade e auxiliando na formulação de políticas públicas eficazes. Desde o ano de 2021 até 18 de março deste ano, o total de mulheres vítimas de violência doméstica soma 5.289 vítimas somente aqui na nossa cidade de Divinópolis, ou seja, uma média de 4,6 mulheres agredidas por dia em Divinópolis. Então, nosso intuito, assim como o governo de Minas criou esse banco de dados do Estado, a gente criar também aqui no nosso município.
Em discussão.
Palavra.
Palavra do Neiburger.
Vereador Zé Braço, quero te parabenizar pelo projeto. Projeto bacana, a gente acompanhou ele lá nas comissões. E é isso aí, a importância que você está dando, principalmente nesse sentido, né? As mulheres, crianças e adolescentes, né? A gente você terá o nosso voto favorável, para ter certeza disso.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 04 de 2023. Dispõe sobre a criação do Atlas da Violência contra Mulheres, Crianças, Adolescentes e Idosos no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador José Braz. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma emenda no próximo projeto. Emenda de número 5 de 2024. Emenda de número CM05-2024 ao projeto de lei de número CM86-2023. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 141-2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 142-2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM086 de 2023. A emenda CM005 de 2024. Em discussão? É em votação a emenda. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor a emenda número 5 de 2024 ao projeto de lei CM05 de 2024. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 86 de 2023. Institui o dia de conscientização contra a pedofilia e estabelece a participação dos alunos da rede municipal de ensino em manifestações do dia 18 de maio. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 81 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 82 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 086 de 2023. Fala. Institui o dia de conscientização contra a pedofilia e estabelece a participação dos alunos da rede municipal de ensino em manifestações no dia 18 de maio. Autoria, vereador Ademir Silva. Coro para votação. Maioria simples em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Ademir Silva.
Senhor presidente, novos vereadores, pessoal de casa que está nos assistindo, acompanhando os trabalhos legislativos. Esse projeto foi construído a 8 mãos, para se dizer. Foi com o vereador, foi com o promotor Cazé e também com a minha assessoria. Nós trabalhamos porque para que a gente pudesse ter na rede estadual municipal de ensino a oportunidade da gente estar fazendo no dia 18 de maio, que é um dia internacional do combate à pedofilia, né? Aqui em Divinópolis, todo 18 de maio já é comemorado, mas nós estamos instituindo esse dia e gostaria de ler aqui a justificativa, que ficou muito bem explicadinha. Eu acho que, não sei se os vereadores puderam acompanhar a justificativa, às vezes acompanhou só o projeto, mas a justificativa não acompanhou. A pedofilia é um grave problema social que afeta crianças e adolescentes, causando danos irreparáveis em suas vidas. É nosso dever, como representante do povo, tomar medidas efetivas para combater essa violação dos direitos das crianças e promover a conscientização sobre a importância de prevenir e denunciar este crime. O dia 18 de maio é reconhecido internacionalmente como Dia Internacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nessa data, diversos movimentos e organizações dedicam-se a promover a conscientização sobre a pedofilia, seus impactos e a importância de proteger e cuidar das nossas crianças e adolescentes. Com base nisso, propomos a instituição do Dia de Conscientização contra Pedofilia em nosso município, com o intuito de envolver ativamente os alunos da rede municipal de ensino nessa causa. Ao estabelecer a participação dos estudantes em manifestações, eventos e atividades educativas relacionadas ao combate à pedofilia no dia 18 de maio, buscamos alcançar 3 objetivos. Primeiro, sensibilização e conscientização. Proporcionar aos alunos a oportunidade de compreender a gravidade do problema da pedofilia e a importância de proteger e respeitar os direitos das crianças. Segundo, empoderamento. Incentivar os alunos a se tornarem grandes e de transformação social, capacitando-os com conhecimento e recursos para prevenir e enfrentar a pedofilia. Terceiro, engajamento da comunidade, estimular a participação ativa das famílias, professores, autoridades locais e organizações sociais civil na conscientização e prevenção da pedofilia. A alteração do calendário escolar para tornar o dia 18 de maio no dia de aula fora de escola. Esse que é o ponto-chave do projeto. Transformar o dia 18 como um dia escolar fora da escola. Exclusivamente para a participação de alunos nas manifestações contra a pedofilia e a medida efetiva para envolver os jovens nessa luta, despertando sua consciência cidadã e promovendo a construção de uma sociedade mais justa, segura e responsável. Eu penso, vereadores, eu tenho certeza que todos nós pensamos a mesma coisa, que a gente vai conseguir mudar esse Brasil, a nossa cidade, só através da conscientização e da formação psicológica, mental, espiritual e cultural de todas as pessoas, de todas as nossas crianças. Então, esse projeto é um projeto que às vezes alguém pode perguntar, mas nós vamos tirar as nossas crianças da escola? Sim, nós vamos tirar nesse dia, se a gente conseguir aí, juntamente com a secretária, a condição da gente dessa lei se tornar uma realidade, nós vamos estar levando eles para a avenida,
para fazer a nossa manifestação em favor daquelas crianças que acometem de abuso, que são abusadas por, às vezes até por pessoas de dentro da família. Então eu peço o voto de cada um de vocês para que a gente possa conscientizar não só as nossas famílias, mas principalmente as nossas crianças do nosso município.
Palavra. Palavra, vereador Roger Viegas.
Vereador Ademir Silva. Excelente projeto. Acho que toda ação para conscientização é muito válida. Eu quero reforçar aqui esse seu pedido, através aí de um dia de conscientização que vai muito além. Muitas das crianças sequer sabem o que é pedofilia até que aconteça. A maioria das crianças, e são dados. Inclusive ontem aconteceu uma ação da Polícia Federal na cidade de Bicas, zona da Mata Mineira. Sabe quantos habitantes tem lá, senhores? 13.600 habitantes, o último censo da cidade, esse último censo que aconteceu. 13.600 habitantes, endereços, no plural. Ou seja, se numa cidade de pequenas proporções foi feita uma ação da Polícia Federal para investigar crimes de pedofilia, agora olhem isso proporcionalmente o que acontece numa cidade do tamanho de 250 mil habitantes. Infelizmente, senhores, esse mal está em todo lugar, inclusive em nossa cidade. Então toda a campanha, vereadora Ademir, é válida. Te parabenizo. Acredito que o Executivo pode trabalhar melhor em ações conjuntas entre a Secretaria de Saúde, não só para o dia 18, como o senhor propõe essa data, né, que os alunos tenham esse dia de aula fora da escola, nessa mobilização, mas que sejam feitas ações ao longo do ano, não apenas no 18 de maio, que é clássico, que é internacional, que tem no Brasil, tem no mundo inteiro, e tem em Divinópolis, muito bem feito, inclusive, né, encabeçado, liderado pelo promotor da Infância e Juventude, Casé Fortes. Mas acredito que esse mal está em todo lugar. Então, que possamos cuidar das nossas crianças, né? São o nosso futuro, nosso bem mais precioso dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias. Então, é muito válida a sua proposta e meu voto favorável. Parabéns, vereador.
Em discussão? Em votação? É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 86 de 2023. Institui o dia de conscientização contra a pedofilia e estabelece a participação dos alunos da rede municipal de ensino em manifestações no dia 18 de maio. Autoria, vereador Ademir Silva.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores e o doutor Casé está presente aqui hoje, me mandou aqui a mensagem falando que está no fórum e ele ia pedir a licença aí para estar aqui conosco, para a gente votar esse projeto, porque o projeto foi construído juntamente com ele. Ele pediu que eu fizesse também o pedido a vocês, que todos nós estejamos engajados no dia 18 de maio desse ano a apoiar o 18 de maio, todos contra a pedofilia, que é um grande movimento que foi intitulado por ele e que lá vai pegando o Brasil inteiro.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 125 de 2023 institui o Programa Municipal de Promoção da Saúde e Prevenção da Obesidade. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 101 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 102 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 125 de 2023. Institui o Programa Municipal de Promoção da Saúde e Prevenção da Obesidade. Autoria, vereador Roger Viegas. Coro para a votação, maioria simples. Em discussão,
palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, vereadores, esse projeto que apresento é, com relação a esse plano, né, que nós temos aí, essa luta diária de todos os brasileiros contra a obesidade, né, inclusive também uma luta, acredito, né, desse vereador, né, que luta muito também, acredito que está aí, né, nas milhares de famílias brasileiras, mas eu venho aqui apresentar esse projeto através de uma ideia que foi me dada de um grupo de pessoas aqui na cidade, Nutrição e Vida Saudável, justamente... Porque em Divinópolis, as políticas públicas, a conversa, o diálogo, sempre é a melhor forma de abordar nesses assuntos aí, essas pessoas que muitas das vezes têm vergonha. A obesidade é uma questão de saúde pública que afeta milhões de pessoas, na nossa cidade não é diferente. Nosso programa, senhor presidente, inclui medidas práticas, medidas eficazes, como está descrito no artigo 2º, desde o desenvolvimento de programas educacionais até a promoção de espaços públicos para atividades físicas. Hoje vemos aí na cidade várias pessoas promovendo saúde, bem-estar em praça pública, querendo se encontrar, aula de dança, aula de zumba, mas aliado a isso, temos que ter também a conscientização, mostrar para essas pessoas que a alimentação saudável, um bom plano alimentar, aliado à prática de atividades físicas, é o melhor caminho, né, contra a obesidade. Nós vemos também aqui, alguns projetos já foram apresentados na casa, até um deles, se não me engano, vereador Zé Braz, né, com a questão aí, defendendo as pessoas hoje, o recorde de pessoas que procuram, precisam das cirurgias bariátricas. Né, hoje, você vê que está realmente... totalmente atrelado à situação da alimentação hoje, aqui não só em Divinópolis, né, mas no Brasil inteiro. Esses casos desenfreados que nós vemos de pessoas que estão obesas, de pessoas que estão realmente muito acima do peso e não se veem mais no outro caminho que não ser fazer uma cirurgia bariátrica. Mas por que não ainda? Temos muitas pessoas que nós podemos salvar ao longo desse caminho. Projeto prática, mas na sua essência, senhor presidente, como até mesmo consta aqui no seu artigo 2º, né, que traz aí o desenvolvimento de formas comportamentais, educacionais e que podem ser melhor implementadas em ações conjuntas. Inclusive esse grupo, logo após a aprovação desse projeto, nós já vamos fazer uma ação conjunta e vamos apresentá-lo nas secretarias da Prefeitura, Secretaria de Esportes e na Secretaria de Saúde, para que possamos fazer uma parceria com alunos de nutrição da cidade, de estagiários que já estão aptos, né, a engrandecerem com seu conhecimento e atender de forma gratuita a população. Então, um projeto simples, mas que vai muito além após a sua aprovação. Então, peço o voto favorável de todos, vereadores.
Em discussão, em votação... É encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 125 de 2023. Institui o Programa Municipal de Promoção da Saúde e Prevenção da Obesidade. Autoria é do Roger Viegas. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 74 de 2023. Dispõe sobre a reversão do imóvel, objeto da doação de que cuida a lei número 3.819, de 14 de junho de 1995, que autoriza o Poder Executivo a proceder à doação de imóvel de propriedade do município à Associação de Moradores do Bairro São Sebastião, ao patrimônio imobiliário do município. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 111/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 112/2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Discussão, projeto de lei M075 de 2023.
Palavra.
Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto da doação que cuida a lei número 4.704, do dia 14 de março de 2000, ao patrimônio imobiliário municipal, autoria executivo municipal. Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, a Ana Paula pediu para a gente fazer a defesa desse projeto, que infelizmente ela não pôde estar presente. Esse projeto é apenas uma reversão do lote que foi doado para a Associação de Moradores do Bairro São Sebastião em 1995.
Ô Ney, só um minutinho que eu fiz uma inversão aqui. Nós estamos discutindo aqui o projeto de lei 074, eu falei 75. Então, a discussão, projeto de lei 074 de 2023, que expõe sobre a reversão do imóvel, objeto da doação de que cuida a lei 3.819, do dia 14 de junho de 1995, ao patrimônio imobiliário municipal de Divinópolis. Autoria executivo municipal. Coro para a votação, maioria simples, o 074.
Justamente o que eu estava explicando, o 094, que foi lido pelo nosso secretário.
74.
Foi lido pelo nosso secretário, só Vossa Excelência que falou 75. Mas o que eu estava explicando para os nobres vereadores é que esse lote foi uma doação feita em 1995 para a Associação de Moradores do Bairro São Sebastião. 30 anos não foi construído, era para a construção de uma sede, não foi construído nada, não foi feito nada. Então a prefeitura agora pede a reversão desse lote para o patrimônio do município. Então eu peço o voto favorável dos nossos colegas.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria aqui pedir um sobressamento de 30 dias, até mesmo para mim poder ir lá e ver qual imóvel que se trata. Porque ali é uma área ali nobre da cidade, o bairro São Sebastião ali é uma área nobre, onde ali precisa de espaço até ali para o conselho de bairro, para os dirigentes de bairro ali se reunir. E talvez até, já que foi de 1995, talvez a atual gestão agora que administra o bairro, que ajuda na conservação do bairro, não tem nem noção desse imóvel. Então que eu possa conversar com eles, ir a loco e ver realmente se realmente não tem interesse de fazer nada lá naquele lote ou de construir alguma coisa em prol ali daquela comunidade.
Palavra, presidente. Palavra, Rodson do Zé Milton, discutindo o sobrestamento de 30 dias.
Olha, o projeto é muito simples, reversão automática. Para mim já tinha intervertido muito tempo. Porém, eu acho que tem um problema na redação que veio do executivo, vereador Ney, porque esse terreno, ele foi renovado na administração do Vladimir. Eu me recordo aqui que foi até o vereador Nilmar que fez a defesa, que é morador do bairro São Sebastião, e eu votei até favorável. Mas eu sei também que a associação não teve condição, não fizeram nada. Inclusive, nem tem hoje mais associação, vereador. Então, é um projeto muito simples, eu não vejo dificuldade em votar o projeto, mas como o vereador Flávio quer o sobressamento, não vejo problema. Mas, realmente, a associação não conseguiu, mesmo assim, não é de 95, não. Nós tivemos a revalidação na administração, salvo engano, no final da administração do Vladimir. Ele foi aditivado, vamos dizer dessa forma, e até hoje não fizeram nada. Então, já se passaram 7 anos, provavelmente, daquela última votação, de 16, ou 15 a 16, salvo engano, ou seja, não fizeram nada, não vai fazer. Então, deixar isso bem claro, registrado, que ele foi revalidado na administração do Vladimir, e até hoje, não, infelizmente, não conseguiram construir. E a lei é clara, depois de 2 anos não efetivada a construção, ele reverte para o município. Está indo até tarde, nessa altura do campeonato.
Palavra do Anderson da Academia.
Senhor presidente, eu acho justo que o...
Em discussão, o pedido sobre orçamento de 30 dias.
7 dias, por favor. Eu acho que é suficiente. À vista. Eu acho que é justo. Para o Flávio também tirar essas dúvidas dele.
7 dias ou até a próxima reunião?
Então a próxima reunião, hein? Pronto, hein? Fechou terça-feira.
Fica concedido o pedido de vista até a próxima reunião do projeto de lei AM 074 de 2023. que expôs sobre a reversão do imóvel objeto de doação, que cuida a lei 3.819. Solicito ao secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 75 de 2003. Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto de doação, que cuida a lei número 4.704, de 14 de março de 2000, ao patrimônio imobiliário do município. Dispõe sobre a doação de imóvel para a Associação de Moradores do Bairro Bom Pastor. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer de número 113 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 114 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei M 075 de 2023. Dispõe sobre a reversão do imóvel, objeto da doação de que cuida a lei número 4.704, do dia 14 de março de 2000, ao patrimônio imobiliário municipal. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão. Palavra. Palavra, vereador Neiburger.
Senhor presidente, caros colegas, da mesma forma do 074, 075 também é uma reversão, né? Agora da Associação do Bairro Bom Pastor. Está aqui para mim a Associação de Moradores do Bairro Alto Bom Pastor, do ano de 2000. Então passaram-se 24 anos, se a redação também não tiver um erro de redação. Passaram 24 anos, nada foi feito neste local. Então a prefeitura está fazendo essa reversão para voltar para o próprio patrimônio do município. Então eu peço o voto favorável dos nobres colegas.
Palavra, presidente. Palavra do Rodson do Zé Milton. Também, senhor presidente, da mesma forma que aconteceu da associação do Bairro São Sebastião, também aconteceu no Alto Bom Pastor, porque são duas associações, o Bom Pastor a parte de baixo, né, vereador Breno conhece bem, e a parte de cima. Também, estou falando porque está errada a redação, porque tem outra lei, tanto São Sebastião como do Bom Pastor. Então, era bom verificar o jurídico, porque foi revalidado na administração do prefeito Vladimir. Eu lembro que eu votei esse projeto de lei aqui, aditivando o contrato, dando mais tempo à associação, naquela oportunidade. Ou seja, aqui está falando da lei de 2000. Olha, dispõe sobre a reversão do imóvel objeto ação que cuida da lei 4.704, de 14 de março de 2000. Se ela foi revalidada na administração do Vladimir, tem outra lei que sobrepõe. Então, para mim, todas as duas estão erradas com o objeto. Entendeu, vereador Ney?
Palavra.
As leis, após a primeira, ela só prorroga prazo. O que vale é a primeira lei. É a de 2000. Está valendo é a lei de 2000. A que aprovou, que reforçou nesse intermediário, não tem valor jurídico, não. Vale é a primeira lei, que é a que foi de 2000. As intermediárias não têm ação jurídica. É em discussão.
Palavra.
Parabéns, Júnior.
Eu quero pedir vista até a próxima reunião, pode?
Fica concedido o pedido de vista até a próxima reunião, zero Breno Júnior, ao projeto EM 075 de 2023. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, para o próximo projeto existe uma emenda. Emenda modificativa de número 100 de 2023 ao projeto de lei de número CN 141 de 2023. A autoria, vereador Periquito Beleza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 117 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 118 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 141 de 2023. Expõe sobre a obrigatoriedade da publicação de informações sobre os serviços e plantões médicos nas unidades da rede municipal de saúde do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Vera... Perdão. A discussão é emenda CM-100-23.
Palavra, presidente.
Palavra do autor Periquito Beleza.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa emenda, nós estamos fazendo só a revogação da Lei Municipal 6.438-2006, que se faz necessário para adaptar-se à realidade atual, pois após o ano de 2006 houve significativo avanço, principalmente na área tecnológica da informação, com a criação de várias ferramentas que facilitam as informações aos usuários que sempre necessitam usar as unidades de saúde do município. Então, gostaria aí de pedir aos nossos pais, amigos vereadores, né, que votasse essa emenda, que só estamos aí corrigindo, aí, revogando, né, a Lei Municipal de 6.438-2006.
É discussão. É em votação a emenda 100 de 2023 ao projeto CN-141. É em votação a emenda. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor a emenda número 100, a emenda modificativa número 100 ao projeto de lei CN-141 de 2023. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 141 de 2023 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de informações sobre os serviços e plantões médicos nas unidades da rede municipal de saúde do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Periquito Beleza. Quadro para votação. Maioria simples. Parecer de número 115 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 116 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM-141 de 2023, que expõe sobre a obrigatoriedade da publicação de informações sobre os serviços e plantões médicos nas unidades da rede municipal de saúde do município de Divinópolis. Autoria, vereador Periquito Beleza. Coro para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Periquito Beleza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto vem a obrigatoriedade da publicação de informações sobre o serviço e plantões médicos nas unidades da rede municipal de saúde do município de Divinópolis. Garante aos usuários o acesso aos serviços sem que necessite perder tempo procurando de unidade em unidade aquele médico, aquele especialista para atender sua necessidade, que quase sempre em caráter de urgência. Os pacientes que se dirigem aos postos de unidade de saúde em busca de tratamento e alívio para suas doenças ou de um ente de sua família ou amigo, amizade, frequentemente se vêem frustrados pela ausência ou indisponibilidade do profissional que necessita. Para piorar a situação, perde tempo precioso aguardando ser chamados, na maioria das vezes sem a devida acomodação em longas filas. Somando-se lei, a presente proposição, o usuário, caso queira, não necessitará ir ao estabelecimento de saúde para verificar a lista que obrigatoriamente deverá estar fixada nas unidades. Bastante apesar o acesso ao site eletrônico da Prefeitura de Divinópolis para conseguir a informação desejada cerca dos plantões de médicos e sua localização. A simples medida de informar por meio eletrônico quando a listagem visíveis nas unidades, quais são as especialidades disponíveis e horários de atendimento dos profissionais de local da unidade. Permitirá ao usuário do sistema de saber com agilidade se poderão ser atendidos ou não, dirigir-se ao outro local. Diante disso, peço o apoio dos nossos vereadores para que seja aprovada essa importante proposição de lei. Às vezes a gente vai, nós vamos para o posto de saúde, chega lá, procurar um médico, um psiquiatra, um pediatra, chega lá, só tem um clínico geral. Então, com essa informação, a prefeitura colocando isso, julgando o sistema dela, o usuário vai chegar, vai digitar, vai olhar, opa, eu quero naquele posto, digamos, do Planalto, eu preciso chegar 8 horas da noite, só tem um clínico geral, estou precisando um pediatra. Então, lá na UPA, no posto de Tietê, outro posto tem. Então fica fácil a pessoa se dirigir para o posto que já tem aquele médico. Ele não precisa ficar esperando lá, ser atendido numa fila, para depois, não, isso aí é caso de... O dele é pediatra. Então ele tem que ir no posto tal, claro que tem um médico, eu tenho que ir na UPA. Então isso fica mais visível para que as pessoas possam usar essa ferramenta, mais uma vez, de trabalho da prefeitura. Muito obrigado, senhores.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação.
Não.
Encerrada a votação. Fica aprovado 11 votos a favor. O projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 141 de 2023.
Fala, presidente.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de informações sobre o serviço de plantões médicos na unidade da Rede Municipal de Saúde do município de Divinópolis, da outras providências. Autoria, vereador Periquito Beleza. Justificativo de voto, vereador autor Periquito Beleza.
Por favor. Senhor presidente, gostaria de agradecer aos pais, aos vereadores, né, que estão aqui nesse momento, nesta casa. Esse projeto só vem engrandecer a nossa área de saúde, né? E esse não é um projeto meu, é nosso, dos nossos vereadores e da população de Divinópolis. Quanto mais informado, melhor é para a população. Muito obrigado, senhores vereadores.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte, trabalhos.
Palavra como líder, senhor presidente.
Palavra como líder, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, novos vereadores, falando agora como líder, né, pela primeira vez do Partido União Brasil. Hoje minha primeira reunião aqui na Câmara, né, nossa primeira reunião como membro desse partido. Desde já quero agradecer, honrado, homem de caráter, doutor Eduardo Augusto, grande figura da nossa cidade, que exerce aí muito bem a advocacia, o direito em Divinópolis, é conhecido aí pela sua atuação, fez esse convite e não pude aí deixar, né, após a sua convocação, de realmente fazer parte desse seleto grupo. Seleto grupo, que digo, de pessoas que estão, senhor presidente, engajadas com a União Brasil na construção de uma Divinópolis justa e um partido que visa, principalmente, né, o liberalismo, o desenvolvimento econômico, vem da sua ideologia. O que mais também me chamou a atenção a fazer parte do União Brasil, a me desfiliar do partido em que eu estava e sou grato aos republicanos, foi a situação ideológica. Uma situação realmente que me chama a atenção desde as votações, o posicionamento do partido a nível nacional. É preciso estarmos alinhados com ideias e dentro daquilo que nós pensamos. De nada adianta eu pregar algo na Câmara Municipal e fazer parte de um partido qual eu não tenho confiança. Um partido que eu não tenho identificação. Um partido que não faz parte da minha personalidade. Então, esse é o principal motivo, né, da minha desfiliação do Republicano e agora fazendo parte de realmente um partido que eu posso confiar em seus membros e nas pessoas que estão à sua frente, desde a estrutura nacional, lá de Brasília, até chegar aqui em seu diretório municipal. Então, senhor presidente, estou aqui à disposição desde já, também ainda estamos abertos às filiações, né, você que pretende, quer fazer parte do pleito eleitoral de 2024, será muito bem-vindo, claro, tudo passando pelo rito que ainda de convenções partidárias, mas os prazos de filiações acabarão no dia 5 de abril para quem já tem mandatos, no caso dos vereadores, e no dia seguinte, dia 6 de abril, para quem não tem mandato. Então, por exemplo, para você que quer ser um pré-candidato, ainda tem tempo. O União Brasil também prega a além da sua ideologia de centro-direita, tem valores familiares, valores em defesa das mulheres, o engajamento feminino na política, que é extremamente importante na atual conjuntura que temos da política. Infelizmente tivemos aí chapas até mesmo sendo caçadas em Divinópolis devido ao preenchimento de cotas femininas, né, que coisa que passa longe da ideologia do nosso partido, que é pregar uma política séria, limpa, honesta. Eu, como vereador mais econômico da casa, sempre pregando a justiça social aqui, por isso vi compatíveis esses valores do União Brasil e por isso aceitei esse grande desafio de fazer parte dessa sigla seleta que hoje é o terceiro maior partido do Brasil. Obrigado, senhor presidente, e desde já conto com os divinopolitanos aí nessa empreitada.
Palavra como líder do partido, presidente.
Como líder do partido, PDT. PDT?
Palavra como líder do PDT, o nobre presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, companheiros, público de casa. Senhor presidente, eu venho hoje comunicar que ontem, dia 20 de março, eu me desfiliei do PDT. Partido esse que me acolheu em 2020, abriu as portas para mim, me deu suporte para mim ser eleito pela primeira vez. Eu tenho que agradecer todo aquele corpo do PDT na cidade, onde envolveu Marquinho Clementino, Ricardo Diniz, Paulo Oliva, Ricardo Salgado, o Arlon, o Hélio. Muito obrigado pelo acolhimento. Foi uma honra muito grande ter legislado com essa sigla do PDT. Eu tenho certeza, senhor presidente, que eu posso ficar tranquilo, com a cabeça do travesseiro despreocupado, que eu cumpri com a ideologia do PDT. Tudo que o PDT exige no seu estatuto, eu cumpri com o PDT. Trabalhando na saúde, como o senhor presidente da Comissão de Saúde, uma Comissão de Saúde nunca trabalhou tanto em Divinópolis como a Comissão de Saúde dessa legislatura trabalhou naquele pico ali da Covid. O PDT estava junto com o PV dentro da Comissão de Saúde. Mas nesses 3 anos, senhor presidente, dentro do PDT, eu usei a sigla, agradeço a todos aqueles que me acolheram, mas eu não consegui um aporte financeiro, eu não consegui um aporte para infraestrutura dentro do PDT. Hoje, eu consegui para Divinópolis, através do Orgão Andrada, o senador Cleitinho Azevedo, Eduardo Azevedo, Domingos Sávio, quase 12 milhões de reais. De políticos que não era do PDT. Infelizmente, do PDT, eu não tive esse suporte de emendas parlamentares. Busquei fora do PDT esses políticos que representam Divinópolis, Eduardo Azevedo, Cleitinho Azevedo e Domingo Sávio, e conseguiu, né, nos preencher com essas emendas aí para estar investindo na saúde, na educação e na infraestrutura em Divinópolis. E ontem, logo após a minha desfiliação do PDT, senhor presidente, eu me filiei ao Progressista. O Progressista é um partido que eu me identifico muito bem com o Progressista. Hoje é o quarto maior partido em representação federal, é o PP, primeiro o PL, segundo o PDT, terceiro União Brasil, primeiro o PL, o segundo o PT, o terceiro União Brasil e o quarto o PP. Então, a partir de ontem, às 22 horas, eu já tinha me filiado do PP, e para mim é uma honra muito grande, porque o PP me representa em progresso. Então, como o Roger falou também, estamos convidando aí quem quiser fazer parte da sigla do PP, número 11, Partido Progressista, estamos à disposição para filiação. Quem é candidato, como o Roger lembrou, é até o dia 5. E quem não é, até o dia 6 de abril. Então, senhor presidente, quero agradecer muito mais uma vez ao PDT pelo carinho, pelo acolhimento. Mas agora, daqui para frente, é casa nova, é sigla nova, é Progressista, é 11. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, senhor presidente, vereador Israel. Convido vossa excelência para que retorne à mesa da presidência para o encerramento dessa reunião.
Obrigado, secretário Zé Braz. 2026, com certeza, haverá dobradinha em PP e União Brasil. Minuto de silêncio para a dona Zitinha, do vereador Breno Júnior, Durval da Altair, também do vereador Breno Júnior. Às 17 horas e 5 minutos do dia 21 de março de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 14ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.